Senhores deputados, temos já connosco os nossos convidados, representantes da entidade reguladora para a comunicação social e também, eu aproveito para os saudar em nome da 12ª Comissão. Conhecemos a matéria que o estás aqui e, por acordo com o seu presidente, a doutora Azeredo Lopes, vamos proceder da seguinte maneira. O Sr. Doutor fará uma intervenção inicial de apresentação, enfim, das questões mais que entender para uma primeira apresentação, que será uma apresentação de 10 minutos e depois uma apresentação inicial de 10 minutos e depois procederemos a à nossa ronda de perguntas-respostas. Eu apelo enfim, um pouco à contenção de uns e outros atores desta manhã de quarta-feira, para que não haja necessidade de um prolongamento excessivo que não aborreça ou pelo menos não canse nem a Comissão nem os nossos convidados e que seja assim mais produtiva e mais interessante. E, portanto, dou de imediato a palavra ao Sr. Azeredo Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não lhe escondo que tinha pensado numa intervenção mais longa, mas percebo perfeitamente as limitações de tempo que invocou e, portanto, senhores deputados, permitam-me que os cumprimente, que lhes diga do gosto do Conselho Regulador estar presente mais uma vez perante esta Comissão e os meus cumprimentos muito especiais para a senhora Presidente. Talvez mais, então, do que uma referência àquilo que, no nosso entender, representa novidade e acréscimo naquilo que é o objeto principal da nossa discussão, que é o relatório de regulação e o plano de efetividades da entidade reguladora para a comunicação social, eu aproveitasse o tempo que me é dado para destacar alguns aspectos que não constam diretamente do relatório, mas que permitirão, eventualmente, ou seguramente, creio, uma melhor avaliação desta entidade e também uma apresentação mais transparente de questões que, como se verá, não cabiam necessariamente no relatório de regulação. E falaria então, talvez, atento às limitações de tempo, bem compreensíveis, falaria então de alguns tópicos que, como disse, não constam do relatório de regulação. Começaria talvez por uma questão que me é pessoalmente muito cara e que também em que o Conselho deu sinais muito claros sobre a sua opinião quando da discussão da nova lei da televisão, que era o problema da acessibilidade dos públicos com necessidades especiais, isto é, com deficiência auditiva ou visual. É um trabalho de longo fôlego, penso ser escusado acentuar a importância da questão, que aliás bem destacada vem no artigo 34 da lei da televisão, e como na altura tive a ocasião de dizer, creio que ainda na altura na primeira comissão, este novo patamar de obrigações para os diferentes operadores, público e privado, representa um passo positivo, a nosso ver, muito importante. Como lhes disse, é uma questão em que temos deparado com alguma dificuldade, atenta a especial densidade técnica que pressupõe depois a intervenção da ERC nesta matéria, e era importante dar-lhes conta, ao fim e ao cabo, daquilo que tem vindo a ser feito e daquilo que nos propomos fazer. Em primeiro lugar, como sabem, é necessária ou impõe-se a audição dos diferentes operadores de televisão, pelo que nos pareceu mais avisado, nem que fosse por uma questão conjuntural bem compreensível, e esperar pelo quinto operador, se assim me posso exprimir, para então termos uma visão, já não de mera conjuntura, que depois pudesse vir a ser alterada com o surgimento de um novo player no mercado, mas também para avaliarmos em concreto, porque, até porque essa tarefa incumbe à entidade reguladora, qual a expressão de compromisso que o concorrente ou concorrentes a esse concurso venham a definir perante no concurso, e assim também ajudar-nos a estabelecer uma bitola que possa depois ser transponível em geral para o conjunto dos operadores de televisão obrigados nesta matéria. De qualquer modo, eu próprio já tive ocasião de participar numa conferência sobre o assunto em Leiria, não lhes escondo que até para me inteirar minimamente sobre alguns aspectos técnicos que, em parte, me ultrapassam, uma vez que, como tive ocasião de verificar, uma coisa é a obrigação de estabelecimento de patamares, outra coisa é a opção por diferentes mecanismos técnicos, o que, com a evolução, quer tecnológica, quer também com o surgimento da plataforma digital, permite, a nosso ver, até ao fim do ano, uma percepção mais clara daquilo que deve ser a definição dos patamares a exigir aos operadores de televisão. Segundo aspecto, que referirei muito brevemente e apenas a título informativo, a propósito do diferendo, se me posso assim exprimir, entre a entidade reguladora para a comunicação social e o Tribunal de Contas. Não vou alongar-me demasiado nesse assunto, dar-lhes apenas conta de que no relatório de regulação do Tribunal de Contas foi adiado o relatório relativo à entidade reguladora para a comunicação social, atento, no entender do Tribunal, a deficiente colaboração da entidade reguladora para com aquele Tribunal. Escusado é dizer que, como tive ocasião de aqui expor perante esta Comissão, não concordo com essa avaliação, mas como a ERC responde perante a Assembleia, era meu dever dar conta dessa evolução. Em terceiro lugar, permitam-me que fale e que defenda aqui um ausente, que é o relatório do pluralismo político-partidário, tendo em conta, desde logo, a reflexão que foi feita à luz das reações que suscitou. Destacaria apenas, e acreditem que é um conjunto de questões, invertendo papéis, se a senhora Presidente me permite, que gostaria de colocar aos senhores deputados e a esta Comissão, corrigindo, no entanto, algumas imprecisões que fui ouvindo, o erro, por exemplo, da comparação entre o tempo de palavra e o tempo de peças, que dá, evidentemente, resultados esdrúxulos, e, portanto, chamava a atenção para o erro técnico que isso implica e, portanto, para a distorção completa da análise que ele pode pressupor. Em segundo lugar, a tese, que também foi bem despendida, sobre a impossibilidade de uma análise fechada ao sistema político-partidário, também aqui não parece muito sólida essa argumentação, desde logo porque, como o Conselho Regulador sempre teve ocasião de dizer, a leitura dos dados constantes do relatório do pluralismo político-partidário só podia fazer-se de forma integrada também com os dados que estava previsto que pudessem vir a ser divulgados em simultâneo do relatório de regulação propriamente dito, incluindo-se, portanto, para sopesar a análise, os dados relativos à monitorização, nomeadamente a informação, não só no serviço público de televisão, como nos restantes operadores privados. Portanto, as questões que coloco de uma forma um pouco singela, até porque é uma questão importante para o Conselho, para a afetação de recursos que implica a elaboração de um relatório desta natureza, são essencialmente as seguintes. Em primeiro lugar, está ou não o Serviço Público de Televisão obrigado de forma reforçada em matéria de garantia do pluralismo, como parece decorrer, por exemplo, do artigo 50, número 2 da Lei da Televisão e do próprio texto constitucional. Como articular esta ideia Isto significa que, se não estiver, confesso que do meu ponto de vista é uma pergunta retórica, porque acho que está, se não estiver, ou seja, se a Constituição, a lei, o contrato de serviço público não estabelecem patamares diferenciados que decorrem desde logo da afetação de recursos públicos ao serviço público de televisão, então, porventura, justificar-se-á que o regulador não afeta ele mesmo recursos públicos a procurar cumprir aquilo que lhe impõe, desde logo, a própria lei da televisão, que é garantir a regulação, fiscalização e supervisão das obrigações constantes da lei da televisão. Admitamos também que o critério que nos pareceu objetivo, pelas razões que tive ocasião de explicar já a esta comissão, noutra ocasião em que tive o gosto de aqui vir. Se este critério não vale, então qual será um critério que nos permita, com transparência e com o máximo possível de objetividade e com o mínimo possível de interferência na autonomia e independência editorial da informação do serviço público, qual é o critério que nos permitirá chegar ao fim de um determinado período e dizer se sim ou não o serviço público de televisão, à luz do que lhe impõe a Constituição, a lei, o contrato de concessão, cumpriu ou não as suas obrigações nesta matéria. Admito, porém, que seja defendida a tese de que, em concreto, seria, portanto, uma obrigação imperfeita, que tem um valor simbólico e até poético, que tem algumas obrigações, mas então tecnicamente não são obrigações. Admito, porém, que se defenda que essa avaliação que é impossível. Ouvi expender a tese de que a liberdade, por definição, não é escrutinável. Aliás, a expressão é interessante, mas que, a meu ver, justifica que o Conselho ouça com atenção as observações que esta Comissão possa ou queira ou entenda vir a fazer. De qualquer modo, até porque não há questões fechadas nesta matéria, esta informação sim é nova, foi decidida a criação de um novo indicador, cujos resultados serão incluídos na próxima avaliação do pluralismo no serviço público de televisão, que, de forma mais clara, e uma vez que, para permitir uma leitura integrada destas questões, de uma forma mais clara, divida, se quiserem, poder e oposição. Ouvi com atenção observações críticas sobre a incapacidade do relatório mostrar formas de oposição ou de crítica ao governo e, portanto, nessa perspectiva é também possível fazer, no fundo, uma análise bipolarizada de vozes, como é permitida a expressão, que vá para além. Peço desculpa, mas vou saber. Uma análise bipolarizada de vozes que olhe para aquilo que é, digamos assim, a favor do poder e aquilo que é contra o poder. No fundo, a lógica do poder e da oposição provenha ela de onde provier. No relatório de regulação, só uma brevíssima referência a aspectos que foram objeto de reparos de natureza crítica ou até como sugestão muito útil para este Conselho. Destacaria, em primeiro lugar, a circunstância de, pela primeira vez, de uma forma já razoavelmente consistente, haver um capítulo consagrado às rádios, e isto é uma evolução significativa do meu ponto de vista, uma vez que não só se exprimem resultados de um inquérito que foi feito às rádios locais, como a amostra que, evidentemente, tem de ser tomada em consideração a circunstância de se tratar de um inquérito, mas que mostra e revela dados muito interessantes, nomeadamente a circunstância de 90% das 120 rádios que responderam, o que corresponde grosso modo a 35% do universo geral das rádios locais, já ser difundida na internet. Portanto, às vezes vou-me apercebendo de que as rádios locais são consideradas como uma espécie de coisa esquisita, incompreensível, invisível, mas há dados muito interessantes que vão ser complementados com um estudo muito em breve, que será muito em breve divulgado, sobre, a abordagem económica das rádios locais. O que é que representa essa abordagem? Qual é a realidade? Que eu confesso que achava quase invisível quando iniciei funções, falavam-me nas rádios locais como algo que, enfim, era de alguma maneira imperceptível, sabendo que existia, acho que se avançou bastante desse ponto de vista. E, para terminar, e peço desculpa, Sr. Presidente, pelo tempo em que já excedi aquilo que me tinha atribuído, destacaria também, à luz também do que foram observações feitas no ano transato, quer na Comissão, quer pelo próprio relator, a quem teve a incumbência de apreciar o relatório de regulação da ERC, o Sr. Deputado Agostinho Branquinho, há, do meu ponto de vista, uma evolução muito significativa na parte das sondagens. Não apenas quanto à consistência e desenvolvimento da temática no relatório, mas também à luz dos projetos que estão em andamento. Primeiro, com os contributos que resultaram da Conferência das Sondagens realizada em finais do ano transato, onde tivemos o prazer de ouvir alguns dos presentes, e, em segundo lugar, porque estamos neste momento em condições, e está já esse trabalho a ser feito, de analisar as circunstâncias em que se pode justificar uma proposta de alteração, seja ela sob a forma de articulado ou diretivas genéricas da Lei das Sondagens. Finalmente, destacaria que está em fase concursal e, portanto, vai ser decidido em breve a atribuição da tarefa de monitorização na imprensa, da forma como são noticiadas as sondagens. Não é propriamente uma questão técnica, também não era. E também na era da televisão, está aqui a doutora Estrela a corrigir-me, pelo menos, Sr. Presidente, porque é por defeito, normalmente há tendência para exagerar, e também na área da televisão, o que nos vai permitir uma leitura cruzada, não só sobre os aspectos técnicos que estão associados à aplicação da Lei das Sondagens, mas o cruzamento, no fundo, do impacto que elas têm, procurando nós, portanto, fazer assim frente às questões muitas vezes suscitadas, e são questões muitas vezes suscitadas, sobre a forma mais rigorosa, menos rigorosa, deficiente, como são interpretadas as sondagens, como são extrapolados os resultados, etc. E, portanto, a articulação entre esta dimensão técnica e o valor notícia da sondagem, a nosso ver, representa um passo, perdoem-me modesta, ou eu autoelogio, um passo muito significativo relativamente àquilo que tínhamos conseguido realizar no ano transato. Pedindo mais uma vez desculpa pelo meu excesso.
Queria corrigir um lapso meu, que é que, de facto, não referi, enfim, todos nos conhecemos, mas não referi as presenças dos restantes membros da entidade reguladora. E como todos já constataram, temos também presente o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Dr. Cabral de Oliveira, a Dra. Estela Serrano, o Sr. Dr. Gonçalves da Silva e o Sr. Dr. Assis Ferreira. E, portanto, estendo a todos os presentes os cumprimentos iniciais. E dou de imediato a palavra ao Partido Socialista.
Muito obrigado. Eu gostaria de sugerir que, tendo em conta, sobretudo, que o deputado Mota Soares tem a fazer, que me impedem de estar mais tempo, que nós fizéssemos uma ronda por todas as forças parlamentares e, a seguir, então, a entidade reguladora responderia ao conjunto das nossas intervenções. Não sei se isso recolhe o consenso de todos os
senhores deputados. Podemos tomar como concordante a proposta do Sr. Deputado Armas de Carvalho, creio eu. Muito bem.
Muito obrigado. Eu procurarei ser breve, embora o relatório da entidade reguladora não ajude na brevidade da sua apreciação. É um relatório muito extenso, mas, de qualquer forma, queria dizer que, tal como se escrevia no primeiro parecer feito há um ano pelo deputado Agostinho Branquinho, o trabalho da entidade reguladora da comunicação social significa uma melhoria apreciável da qualidade da regulação em Portugal. E, portanto, as primeiras palavras são de felicitações muito efusivas da nossa parte em relação ao vosso trabalho, muito meritório, muito consistente e muito importante para a comunicação social portuguesa. É evidente que nestas coisas os elogios são sempre muito sintéticos e depois, quando passamos à fase das críticas, elas porventura terão de ser fundamentadas, são mais extensas e poderá dar uma ideia enganadora sobre o sentido da intervenção. E, portanto, eu quero ser muito assertivo nos elogios que faço à qualidade dos relatórios que apresentaram, traduzindo a qualidade do trabalho que empreenderam este ano. E agora passarei, porventura, a apreciações mais críticas, que nem por levarem mais tempo significarão que põem em causa aquilo que acabei de dizer. A primeira questão que queria colocar, não é propriamente uma crítica, é a continuação do elogio, é para dizer que, da nossa parte, a vossa atitude em relação à intervenção do Tribunal de Contas recolhe todo o apoio e solidariedade. Teria sido mais simples fingirem que respondiam, com meia dúzia de frases de circunstância, em relação ao conjunto vastíssimo de perguntas que foram colocadas, mas eu penso que a entidade reguladora foi simultaneamente corajosa e rigorosa e fez aquilo que deveria ter sido feito. E, portanto, espero que no futuro, ainda que isso não conste do relatório da entidade reguladora, espero que no futuro esta situação seja aclarada de forma a que a vossa posição não seja colocada em causa, a vossa e, no fim de contas, também a da Assembleia da República. Nessa matéria, penso que, portanto, continua a serem válidas aquilo que foi escrito no relatório, no parecer elaborado há um ano pelo deputado Agostinho Branquinho e que mereceu, na altura, o consenso unânime da comissão que apreciou o vosso relatório. A segunda questão que queria colocar tem a ver com a extensão do relatório. É evidente que a extensão reflete a importância do trabalho, reflete a densidade do esforço que foi feito, tem como consequência que é muito difícil ter acesso naqueles CDs que distribuíram às páginas já mais lá para diante do relatório, portanto eu só tive possibilidade de conseguir ler tudo, desmentindo aliás o que malvosamente escreveu o Expresso, numa notícia que publicou muito infeliz, mas ler tudo graças a essa fotocópia, mas a verdade é que esse relatório, ainda que tenha, ou esses relatórios, estou a falar agora do relatório da regulação, ainda que tenha muitos dados e muito importantes, porventura esse esforço muito grande de um contributo sobre matérias que são, de qualquer forma, importantes, teve, porventura, como consequência, um efeito que me parece negativo. Ou seja, a entidade reguladora, ou o Conselho Regulador, tira poucas conclusões daquilo, dos números que ali aparecem. Bem sei que há uma diferença muito grande que é assumida em relação ao primeiro relatório. A entidade reguladora, no primeiro relatório, limitou-se a colocar dados e fê-lo voluntariamente, explicando porquê que o fazia, era o primeiro ano de regulação, ninguém põe isso em causa, já não o faz agora, mas, cito, por exemplo, dois casos, a entidade reguladora publicou o relatório sobre o pluralismo político-partidário, isso provocou um debate político muito grande nesta Assembleia e fora dela, com intervenção até aqui da RTP, esse relatório tinha muitos dados. A entidade reguladora publicou-os, mas depois não concluiu suficientemente sobre qual leitura que ela própria fazia em relação aos dados que colocou. A mesma coisa poderá ser dita em relação aos incumprimentos apontados pela entidade reguladora em relação a vários aspectos da programação da empresa, do concessionário de serviço público e dos operadores privados. Bem sei que o cumprimento é muito superior ao incumprimento, mas a entidade reguladora não tira conclusões, fica sem saber o que é que a ERC, com base nestes dados, fez a seguir. Chamou a atenção dos operadores? Não chamou? Vai tomar alguma diligência? Limita-se por esta via a apontar as conclusões a que chegou? Qual é o passo seguinte? E isso ficou de ser dito. Queria também assinalar muito positivamente o esforço importantíssimo que foi feito sobre o direito de resposta. Era uma falha que existia há uns meses atrás e, como é apontado no relatório, foi feita uma importantíssima recuperação e, neste momento, um instituto com a importância do direito de resposta, onde a rapidez, ou o princípio da eficácia decorre da rapidez, está agora resolvido com, digamos, de uma forma absolutamente satisfatória. Em todo caso, queria referir o seguinte. Existe uma diretiva, salvo erro, a diretiva 1/2001 da Alta Autoridade para a Comunicação Social, que impunha que, em certas condições, a entidade reguladora continuasse a acompanhar a forma como era cumprido o exercício do direito de resposta em algumas matérias de maior importância, saúde pública e outras matérias, não me ocorre agora os dados dessa diretiva, e eu não vi assinalada, digamos, qualquer iniciativa decorrente do cumprimento ou não cumprimento desta diretiva da Alta Autoridade de 2001. E, além disso, queria também dizer o seguinte: eu creio que o direito de resposta não é apenas um direito que interessa aos recorrentes, às pessoas que se queixam. O direito de resposta é um princípio essencial do pluralismo e da veracidade informativa que toda a população, e não apenas as pessoas diretamente visadas, de que toda a população e não apenas os diretamente visados beneficiam. E, portanto, eu creio que a ERC não pode, quando constata existir por parte de um órgão de comunicação social o incumprimento da lei, nem sempre a ERC, eu penso que a ERC não deveria estar de braços cruzados à espera que o queixoso se queixe ou não queixe. Eu penso que mesmo informalmente, mesmo sem publicidade, a ERC deveria ter uma atitude reativa em relação ao incumprimento. Bem, sei que é muito difícil fiscalizar o conjunto da comunicação social, é muito difícil saber se um jornal, se todos os jornais regionais dos pontos mais recônditos do país cumprem ou não o direito de resposta, mas onde a ERC detectasse um incumprimento, da mesma forma pedagógica e muito bem feita, como a ERC tem promovido iniciativas de auto e corregulação e, sobretudo, tomou iniciativas, que eu pude constatar lendo o relatório, com os diversos órgãos de comunicação social para criar critérios uniformes e para sensibilizá-los em relação à importância da resposta, da mesma forma como faz isso, eu penso que deveria continuar nesta matéria a ter uma atitude, digamos, de fiscalização do cumprimento da lei, mesmo que o queixoso não o faça. É claro que eu não ignoro que muitas vezes o queixoso pretende um direito de resposta discreto, pretende exercê-lo sem que isso reabra um dossiê que lhe possa ser muito incómodo em matéria digamos, de opinião pública. Em todo caso, suponho que uma intervenção, mesmo sem publicidade, mesmo discreta da entidade reguladora, se justifica neste caso. Eu constatei, portanto, que os prazos sobre direito de resposta são cumpridos, e isso é muito importante, mas constatei também, vendo o relatório de atividades e contas, que alguns dos prazos de outras queixas são demasiado distendidos no tempo, ou seja, o tempo de resposta da entidade reguladora não é tão eficaz, não é tão rápido. Isso pode pôr em causa, porventura, os direitos das pessoas que respondem. Portanto, o meu apelo é que, tal como foi feito um esforço com êxito assinalável sobre o direito de resposta, também o seja em relação às restantes queixas que chegam ao Conselho Regulador. Depois tinha dois pontos que foram, um dos quais já foi aqui abordado. Eu tencionava questionar o Conselho Regulador sobre o cumprimento do artigo 34, número 3 da Lei da Televisão. O Sr. Presidente teve o cuidado de explicar a razão de ser do facto de não ter havido nenhuma referência ainda no relatório da entidade reguladora. Eu permito-me dizer o seguinte: eu creio que não se deveria ficar à espera da escolha do quinto operador, porque estamos numa fase em que a fixação de obrigações nessa matéria, numa matéria tão importante como seja as obrigações de acompanhamento das emissões televisivas para as pessoas com necessidades especiais, estamos numa matéria em que os operadores do setor, quanto mais cedo, tanto mais cedo melhor, devem ter a noção daquilo que os espera enquanto obrigações. E também o quinto operador deveria ter essa escolha feita numa altura em que essas obrigações estavam definidas. E, portanto, o meu apelo é que, urgentemente, a entidade reguladora recupere algum atraso que possa existir nesta matéria e que defina com clareza, de uma forma plurianual, como a Lei da Televisão impõe, o conjunto de obrigações nesta matéria. Finalmente, queria referir o seguinte: da comunicação social, em geral, e também da própria leitura muito atenta e informada, no meu caso, do relatório das atividades e contas, se sabe que existem diversos órgãos de comunicação social que não pagaram as taxas de regulação, nomeadamente a taxa de regulação ela própria. Ora bem, o relatório é quase omisso em relação a isso. Percebe-se, olhando para os números, que há apenas 76% da verba prevista foi cumprida, e em matéria das taxas de emissão de títulos habilitadores, aí então é 0%, tanto quanto pude ler. Mas não há nenhuma referência em relação a dois aspectos essenciais. Primeiro, quem não pagou. Segundo, o que é que já foi feito em relação a quem não pagou. Eu percebo que a entidade reguladora não queira hostilizar os incumpridores e queira tentar, de boa forma, que todos cumpram aquilo que está disposto na lei. Da preparação que tenho feito para a elaboração do parecer sobre o relatório deste ano, pude constatar que em alguns países europeus esta forma de financiamento da entidade reguladora é seguida exatamente igual. Em Itália, por exemplo, também, e não só, também os órgãos de comunicação social contribuem para o pagamento, para o financiamento da entidade reguladora. Portanto, não creio que haja qualquer legitimidade por parte dos órgãos de comunicação social para não cumprirem aquilo que está na lei da entidade reguladora e na legislação adjacente sobre essa matéria. Mas eu penso que a entidade reguladora deveria, não direi a palavra denunciar, é muito, porventura pode ser erradamente aplicada, mas deveria enunciar quem foram os incumpridores e aquilo que até agora foi feito, ou que vai ser feito, para acabar com esta situação de incumprimento. De qualquer forma, queria sublinhar o seguinte: nem pelo facto de haver incumprimento de algumas entidades, deixa de haver um rigor muito grande nas contas, e a entidade reguladora tem uma situação que é, digamos, favorável nessa matéria económico-financeira e tem podido desenvolver as suas importantes tarefas sem nenhuma complicação desse tipo, e isso também me apraz registar nesta ocasião.
Tem a palavra o Sr. Deputado Campos Ferreira, por indicação do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De cumprimentar o Conselho Regulador, a pessoa do Sr. Presidente, e em primeiro lugar também fazer de uma forma efusiva, aplicando as palavras do deputado Arantes Carvalho, uma saudação ao relatório e à qualidade do relatório. Na realidade, também é um relatório extenso, são cerca de 1000 páginas, o que nos obriga a desfrutar dele, e digo a palavra desfrutar com o devido peso, com mais tempo do que aquele que tivemos. Mas pela primeira vez, e essa é a grande nota, pela primeira vez uma entidade reguladora da comunicação social desta área tem um trabalho meritório, um trabalho exaustivo e um trabalho que merece uns cumprimentos muito especiais, porque é importante que o panorama da comunicação social em Portugal seja objeto desta análise rigorosa, muitas vezes fria, mas onde estão plasmadas, onde são vertidas um conjunto de verdades. Por isso aqui fica também essa nota. Relativamente à situação de zona menos clara que existe entre a entidade reguladora e o Tribunal de Contas, mantém-se as questões que foram levantadas no ano passado pelo meu colega e companheiro deputado Agostinho Branquinho. Por isso, reiteramos também aqui as nossas preocupações sobre essa matéria e a necessidade de um esclarecimento rápido das competências e das zonas de atuação do Tribunal de Contas nesta área. Mantendo-se, como disse, as preocupações que foram iniciadas no ano passado pelo deputado Agostinho Branquinho. Relativamente a questões mais de logística ou de intendência, se preferirem, mas que são importantes, o Conselho Regulador pede para haver uma alteração de data na apresentação deste relatório, nomeadamente para terem acesso, e isso percebe-se, e bem, é objetivo, à análise económica do setor, de forma a permitir-vos fazer também sobre esta matéria um trabalho sério. Isto, como é de conhecimento geral, implica uma alteração legislativa que tem que ter os dois terços, mas pela nossa parte estaremos abertos, se isto for uma necessidade imperiosa e que facilite e melhore o trabalho, estamos abertos a analisar isto com os outros grupos parlamentares, de forma a que esta tarefa também vos seja facilitada no sentido de produzirem um trabalho melhor. Entrando no relatório em si, eu gostava de levantar algumas questões, de uma forma muito rápida, mas também de uma forma muito, muito determinada. No relatório encontramos um conjunto de notas que realçam um incumprimento, em alguns casos, na zona de ética da antena, que tem a ver essencialmente com os horários, mas noutros casos, um incumprimento naquilo que é o contrato de concessão de serviço público de televisão, que são consideradas pela entidade reguladora falhas importantes, falhas, insuficiências claras, adjetivadas com alguma gravidade. Podemos salientar, no caso do serviço público de televisão, baixo índice de programas de índole predominantemente formativa, muitas vezes a ausência de programas dirigidos ao público jovem e infantil nos dias úteis, e um outro conjunto de notas que a entidade reguladora aqui coloca. As palavras do deputado Arantes de Carvalho sobre esta matéria também são nossas. E agora? Perante isto, e agora? O que eu li, tivemos todos, penso eu, a oportunidade de ler nos jornais, foi um desvalorizar deste relatório por parte dos responsáveis pela administração, digamos assim, deste contrato de serviço público, dizendo que, bom, vamos lá, a gente tem melhorado, este ano foi melhor que os outros. O próprio ministro que tutela esta área veio nessa esteira, dizendo, bom, a que sancionar agora que estamos melhor? Sancionar agora que estamos a fazer medidas de correção? E até ali, embora entre comas, mas sem identificação de quem proferiu estas palavras, por parte do concessionário de serviço público de televisão, esta pérola literária relativamente ao relatório da ERC, que é, há ali coisas que nós somos capazes de levar a sério e somos capazes de entender, fazer algumas mudanças. Bom, isto não é forma, na minha opinião, de, no que toca ao serviço público de televisão e aos outros, já lá vamos, de encarar um relatório sério, um relatório rigoroso, um relatório que detecta de uma forma objetiva um conjunto de insuficiências claras em diversas zonas, e nós temos que ter uma fase seguinte ao relatório, ou seja, o que eu dizia há pouco e na esteira também do que estava a dizer o deputado Arantes Carvalho. Então e agora? Continua tudo na mesma? Vamos esperar que a boa vontade, porque é assim que parece que as coisas são postas do outro lado do balcão, e perdão a minha expressão, que a boa vontade do operador que faça as correções, e se não fizer? E se entender que o relatório da ERP em algumas matérias não tem razão? Qual é o passo seguinte? Relativamente aos operadores privados, mas que tenham obrigações em sede de, digamos, de contrato de renovação de licenças, digamos assim, também há um conjunto de obrigações que não estão a ser cumpridas. Há um incumprimento de obrigações de emissão e de obrigações, digamos, de programação e de informação. O que nos leva a crer que o panorama da televisão em Portugal é mau e ficou a nu com este relatório. E é preciso ter a coragem para, e a verdade e a autenticidade para dizer isto. Não é só uma questão que muitas vezes se põe em conversas de família ou em conversas entre tertúlias de café, de que a programação das televisões não é lá a grande coisa. Não é mais grave que isso. Este relatório da ERC permite-nos dizer, com toda a frontalidade e com toda a legitimidade, que os operadores em Portugal não estão a cumprir os contratos para os quais são estão obrigados. Isto é grave. Isto é grave. São contratos de licença e contratos de concessão de serviço público feitos com o Estado que não estão a ser cumpridos. Eu não me contento com a simples frase de que, bom, está melhor, bom, para o ano vamos ver se fazemos aqui umas correções. Não. Eu acho que isto tem que ser posto no sítio. E acho que este vosso contributo é um contributo extraordinário e que põe a nu, digamos, este panorama e que nos permite, a todos nós, dizer concretamente onde é que estão os incumprimentos e a pôr isto no sítio. Trata-se de incumprimentos legais, não se trata, e contratuais, com o Estado. Não se trata apenas de uma análise subjetiva se a programação é boa ou se a programação é má. E por isso, esta questão deve ter um tratamento muito sério, porque, inclusivamente, e como é referido, e como é de conhecimento público também, envolve aqui grandes compensações indemnizatórias, que são feitas através do dinheiro dos contribuintes, envolve aqui contratos de licença que produzem rentabilidades a empresas privadas e que utilizam um espectro público. Eu acho que estas coisas têm que ser levadas a sério, não só na perspectiva económica, como também na perspectiva contratual, jurídica, como também na perspectiva ética, sob pena de dizermos que aquilo que é as obrigações que o Estado impõe ao seu serviço público e as obrigações que o Estado põe aos operadores privados na concessão das licenças, dos alvarás de funcionamento, não são levadas a sério, ou seja, estes operadores estão perfeitamente, e perdoem-me a expressão, a marimbarem-se no Estado, não são controlados e, se lhes apetecer, farão umas emendas. Por isso, acho que esta matéria deve ser levada muito, muito a sério. A segunda questão, Sr. Presidente do Conselho Regulador, tem a ver com o esforço que, através do relatório, se nota que tem sido feito para uma maior e melhor regulação e autorregulação. Eu gostaria, sobre esta matéria, de obter algo de mais concreto, ou seja, saber onde é que este esforço da entidade reguladora, ou na regulação e na autorregulação, já produziu efeitos. Em que áreas já produziu efeitos? Em que áreas já tivemos sucesso? Em que áreas já podemos estar descansados que esta obrigação, até do ponto de vista do que é a lei orgânica de entidade reguladora, tem? Se eu tenho o artigo 9, não sei agora em rigor, mas parece-me que é, de promover a corregulação e a autorregulação, em que é que já foi cumprida, em que é que teve sucesso. Gostaria também, relativamente às sondagens, de mostrar aqui a preocupação do grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Não tem a ver com uma questão partidária. Hoje calha-nos a nós, amanhã calha ao Partido Socialista, hoje calha ao Partido Comunista, amanhã calha ao Bloco de Esquerda e depois de amanhã calhará a outros, ou seja, calha a todos. Por isso, isto não é uma preocupação partidária, é uma preocupação de seriedade. Nós sabemos que a lei que tem defeitos, que a lei é uma lei que não está atualizada aos tempos de hoje. Nós sabemos disso. Mas também sabemos que a entidade reguladora pode, e se calhar já fez, e era essa questão que eu punha, fazer aqui melhor. Fazer aqui mais e fazer melhor. As sondagens são hoje em dia uma forma de formar opinião, como todos sabemos, de prescrever opinião. Muitas vezes assistimos à publicação em grandes parangonas de sondagens e depois vamos ver a forma como elas foram elaboradas e são autênticas, trapalhadas e feitas de uma forma, muitas vezes, profundamente leviana e nada disso é controlado. Eu queria saber, concretamente, em que é que a entidade reguladora, depois desta nota que foi feita também no ano passado pelo relatório do deputado Agostinho Brinquinho, do que é que a entidade reguladora evoluiu concretamente nesta matéria. Já vi no relatório algumas coisas, mas gostava de ter aqui uma posição mais concreta sobre esta matéria do Sr. Presidente da entidade reguladora. Por último, para não tirar mais tempo, embora este relatório de 1000 páginas nos fizesse passar aqui o verão, mais de 1.200, não é? Está lá, mas, deixaste de passar aqui alguma parte significativa do verão. Gostava de fazer uma pergunta concreta, uma resposta muito direta. Depois de elaborados os respectivos processos, os procedimentos administrativos e de contencioso que dão origem, digamos, à aplicação de coimas aos diversos visados, por isso todos aqueles outros players, utilizando uma expressão que o Sr. Presidente da Entidade Voadora utilizou aqui, qual é o balanço das coimas? Quanto é que a Entidade Reguladora já recebeu? Muito obrigado.
Sr. Deputado Mota Soares, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, Sr. Presidente, e Sr. Presidente da Entidade Reguladora de Comunicação Social, Vice-Presidente, demais elementos, primeiro uma explicação breve e inicial. Eu, infelizmente, tenho um outro compromisso que já estava agendado há muito tempo esta parte, e por isso mesmo vou fazer uma coisa que é muito desagradável, que é fazer um conjunto de questões e depois não estar aqui eventualmente presente para as respostas. Mas seguirei, quer pelo canal Parlamento, quer por assessorias do Grupo Parlamentar do CDS, mas obviamente só posso pedir desculpa por esse facto, pedindo obviamente que me relevem esta falta. Primeira questão que eu queria fazer era, de facto, um elogio. Eu sei que o surgimento da Entidade Reguladora da Comunicação Social surgiu, como é normal nas coisas novas, dentro de um grande manto de críticas, de dificuldades, e é relativamente normal que sempre que surge uma entidade nova, nomeadamente uma entidade na área da comunicação social, que surja embrulhado, de facto, nessas, pelo menos, reticências. Mas eu penso que, após o relatório de atividades de 2000 e, portanto, do ano passado, relativo a 2006. Após este relatório de atividades e também o relatório do pluralismo político-partidário, como é normal, podem sempre continuar a surgir críticas, mas eu penso que hoje toda a gente é unânime no elogio à forma como estes relatórios, à densidade, à complexidade e à qualidade técnica que estes relatórios têm tido. Eu lembro-me que no ano passado, estive a ver as minhas intervenções no ano passado, e disse uma coisa que, de facto, este ano mantenho. Não é possível para qualquer agente que hoje queira analisar a comunicação social em Portugal, não é possível que o faça sem ver os relatórios da Entidade Reguladora da Comunicação Social, e eu penso que isso é um enorme passo em frente, nomeadamente relativamente à anterior autoridade para a comunicação social. E penso que aí, de facto, o avanço é muito meritório, é aliás incomparável a qualidade do trabalho que hoje produzido pela Entidade Reguladora da Comunicação Social e o que se passava anteriormente. Eu, por manifesta falta de tempo, queria-me cingir especialmente ao que se passa relativamente ao serviço público de televisão. Não que os outros assuntos não sejam importantes, obviamente são muito importantes, mas enquanto deputado e representante de eleitores, acho que, de facto, se os outros assuntos são importantes, o que se passa especificamente no serviço público de televisão é, do ponto de vista da Assembleia da República, especialmente importante, porque estamos a falar de um serviço público que é pago com o dinheiro dos contribuintes. E por isso mesmo tem um conjunto de obrigações específicas, diferentes dos outros operadores de televisão, e eu penso que o nosso grau de exigência deve ser maior do que até relativamente a outros operadores. E há aqui um conjunto de questões que eu, sinceramente, fiquei muito perplexo. Fiquei muito perplexo de ver que, por exemplo, o operador que mais incumpre obrigações que são iguais para todos, mas, por exemplo, a obrigação dos horários, a obrigação de cumprir horários, é a RTP, quer RTP1, quer RTP2. Eu registrei uma frase do Sr. Presidente, que é, de facto, não é normal que o serviço público fique atrás dos operadores privados, e, de facto, não é normal, e eu queria lhe fazer uma pergunta muito direta. Eu estive a ver que os dados em análise vão desde o dia 1 de junho de 2007 até o dia 31 de dezembro de 2007, e, portanto, grande parte dos dados em análise já são feitos ao abrigo da nova lei de televisão que permite que se sancione, quer com contraordenações leves, quer com contraordenações graves, alguns destes incumprimentos. E eu até ao momento não percebi, queria fazer esta pergunta muito direta, se foi ou não levantado algum processo de contraordenação à RTP por este incumprimento. A RTP ou outros. Estou a falar do caso específico da RTP, porque a RTP é particularmente mais incumpridora que outros. Mas se já foi levantado, ou se vai ser levantado relativamente a 2007, algum processo de contraordenação. Porque a leitura que eu faço da lei é que a lei entrou em vigor em meados do ano e, com aplicabilidade direta. E, portanto, gostava de saber, porque isso não é claro. Já houve declarações da Entidade Reguladora da Comunicação Social a dizer que ia haver sanções, depois aparecem outras declarações dizendo que, eventualmente, só em 2008, e eu gostava de saber muito claramente se já foi levantado algum processo de contraordenação a um operador de televisão por estes incumprimentos. Segunda questão que fiquei também muito preocupado é, de facto, ver que, no caso da produção em língua portuguesa, há um decréscimo de 2006 para 2007 no caso da RTP, e isso obviamente é algo que me parece grave, e uma outra matéria que me parece muito grave também, que é a ausência de programas para um público infantil-juvenil, jovem e infantil, nomeadamente em dias úteis. O Conselho de Opinião da RTP há muitos anos esta parte que vem alertar para este fenómeno, agora também a entidade reguladora vem alertar para este fenómeno, e eu gostava de perceber também que consequências é que vai haver, disto. Se eventualmente até, porque esta lei, como todas as leis, tem sempre uma fase de experiência, se é preciso ou não alterarmos a lei, nomeadamente para inserir sanções a estes incumprimentos. Há um outro aspecto, Sr. Presidente, que eu acho que é particularmente grave, é muito grave, e com o qual também gostava de ouvir o comentário da Entidade Reguladora da Comunicação Social, nomeadamente saber se é preciso fazer uma alteração legislativa, e que é o aspecto que se prende com aquela que eu acho que é uma das maiores quebras ao pluralismo político-partidário que se está a verificar nas nossas televisões, que são os espaços de comentário político. E vamos situar isto muito claramente. O espaço de comentário político são espaços de informação. Eu sei que há um alto responsável do Partido Socialista que agora vem dizer que o comentário político é programas de entretenimento. São uma espécie de gato fedorento. Eu não sei, nessa lógica de gato fedorento, qual é que é o papel que está atribuído ao comentador António Vitorino. Não sei o que é que ele faz aqui, nomeadamente de ligação ao regime. Não sei. Mas eu fui ver aqui o relatório do pluralismo político ao partidário e, de facto, isto está configurado como espaço de comentário político, não é como espaço de entretenimento. E eu peço aqui até aos representantes do Partido Socialista que esclareçam. Eu sei que esse senhor ministro, o ministro Jaime Silva, fala muito de coisas que não sabe. É normal, ele fala muito, é muito palavroso. Eu até achei páginas tantas que ele próprio estaria a candidatar para um desses espaços de entretenimento. Porque ele gosta de falar a propósito e a despropósito, do que sabe e do que não sabe, e pelos vistos do que sabe fala pouco, e do que não sabe então fala mesmo muito mal. Mas, de facto, o problema que se estava hoje a passar nos espaços de comentário é gravíssimo. O alerta que a entidade reguladora faz no relatório do pluralismo político-partidário é muito claro. É muito claro. É um alerta que é muito, muito claro. E a verdade é que nós chamamos cá a RTP e quer o Conselho de Administração, quer a Direção da Informação, que acima de tudo é o que é mais relevante, diz, bem, não vemos porque é que temos de mudar, não vemos necessidade de mudança e, de facto, parece-me que, lendo o relatório da Entidade Reguladora da Comunicação Social, que o objetivo aqui é muito claro. Há verdadeiramente uma necessidade de mudança no que se está a passar hoje no espaço do comentário. E essa mudança não aconteceu. E por isso mesmo, eu gostava de perguntar o que é que se entendem que é preciso reforçar na lei da televisão, nomeadamente no aspecto sancionatório, introduzindo aqui algumas especificações para que, de facto, o que está a passar hoje no serviço público de televisão não se continue a passar, porque eu acho que, de facto, é uma quebra reiterada ao pluralismo político-partidário. E, portanto, se entenderem, este era o comentário que eu gostava de obter, porque, por exemplo, a Entidade Reguladora da Comunicação Social faz, e acho que bem, acho que é o seu papel, por exemplo, um comentário sobre o problema dos públicos sensíveis. E, de facto, é crítico, nós já conhecíamos, aliás, o parecer que a entidade na altura deu, na altura da lei da televisão, dizendo que esta alteração de públicos vulneráveis para menores diminui o espaço de manobra da entidade reguladora de comunicação social e desprotege estes públicos. Eu estou a falar muito à vontade porque o CDS, na altura, defendeu a manutenção da expressão públicos vulneráveis e admite até apresentar alterações legislativas repondo a expressão públicos vulneráveis. Mas admitimos até apresentar uma alteração legislativa mais profunda e mais significativa, nomeadamente se for preciso apresentar uma alteração legislativa para repor alguma normalidade no que se está a passar relativamente ao espaço de comentário, porque, de facto, há uma quebra reiterada do espaço do pluralismo político-partidário. Senhora Presidente, eu terminei, espero não ter alongado muito, mas se me alonguei, peço-lhe desculpa, é que eu não tenho nenhum comentador com 20 minutos, nem outro comentador com 15 minutos, para depois fazer a defesa das postas do CDS e, portanto, se me alonguei, peço desculpa que seja descontado esse tempo, Senhora Presidente.
Depois deste toque do humor, Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Queria começar também por cumprimentar Sr. Membro da, Sr. Presidente da Entidade Reguladora para a Comissão Social, dos restantes elementos que compõem esta delegação, em nome do PCP, valorizar e registar a importância deste relatório e a profundidade com que o mesmo foi elaborado e, portanto, o vasto conjunto de informações que aqui nos dispõe. E queria começar por deixar aqui algumas notas relativamente a uma... E talvez não tenha tempo para colocar todas estas questões desta primeira ronda e, portanto, algumas das questões que tenho para colocar deixarei para uma segunda ronda. Mas queria começar por deixar algumas notas relativamente ao setor da televisão. Algumas notas que consideramos, de facto, muito, muito relevantes, que resultam deste relatório e com especial destaque, obviamente, para o Serviço Público de Televisão. E as primeiras duas notas que queria deixar são as que relativas aos dados que dão conta de uma evolução negativa da RTP, quer no que respeita à programação em língua portuguesa, com particular destaque para aquilo que acontece com a RTPN, mas também naquilo que diz respeito ao domínio dos programas criativos também, com uma evolução que é negativa e que ao nosso entender deve de facto ser registada a este respeito, porque não entendemos que não se justifica, aliás, que é de facto um fator de crítica de respeito a um serviço público de televisão e que obviamente terá que ser equacionada a alteração desta situação. Por outro lado, também naquilo que diz respeito ao panorama que nos dão do setor televisivo, que é um panorama de facto pouco animador no que respeita à diversidade e à adequação dos géneros televisivos e às funções de emissão. Já aqui foram referidos a crítica que resulta dos dados que se apontam no relatório no que diz respeito à programação dirigida aos públicos infantis e juvenis nos dias úteis, mas também com especial gravidade naquilo que diz respeito à função formativa e à sobre-representação que é apontada no relatório no que diz respeito ao género televisivo que consiste na exibição de concursos e de jogos. E obviamente também com um registro particularmente negativo no que respeita à existência de telenovelas, concursos e futebol um pouco por todos os operadores televisivos e que portanto e depois com sub-representação de categorias como as categorias culturais e de conhecimento. E há de facto um dado a registar que é, em todos os operadores, o registro constante das telenovelas, inclusivamente sendo o género televisivo mais representado nos vários períodos, que é de manhã, tarde e horário nobre, que a nosso entender é de facto um dado relevante do empobrecimento dos conteúdos televisivos. Por outro lado, também um registro naquilo que respeita à informação para uma nota que vai sendo cada vez mais marcante do que diz respeito ao sensacionalismo nos conteúdos informativos e que resulta claramente da leitura do relatório, das referências que aqui são feitas a casos mais ou menos mediáticos, mas todos eles marcados pelo sensacionalismo dos conteúdos informativos. Por outro lado, registra-se também uma crítica justa, uma crítica que é marcadamente referida à informação na televisão, sobretudo naquilo que diz respeito à inexistência de uma marca diferenciadora do serviço público relativamente aos operadores privados e que julgamos também que é de marcar a par de uma frequente omissão de fontes e, mais uma vez, de uma omnipresença do futebol, sendo o tema mais frequente da informação da RTP1, como consta do relatório. E, portanto, estes são de facto notas que entendemos que são de relevar neste relatório pelas preocupações que delas decorrem. Gostaria apenas de deixar também um reparo a uma nota que consta da página 602 do relatório, porque os protagonistas do PCP não são exatamente os protagonistas da CDU. Trata-se de entidades diferentes e que, portanto, devem ser também consideradas de forma diferente, porque a CDU vai muito para além daquilo que é o PCP. Por outro lado, ainda no que respeita a estas questões da televisão, gostaria de colocar aqui uma questão que diz respeito aos dados que apontam, naquilo que diz respeito à televisão por cabo e satélite, aos dados que apontam para uma situação que se mantém inalterada relativamente a janeiro de 2006, com uma taxa de penetração baixa, mas a questão que gostaria de colocar tinha que ver com a possibilidade que temos ou não já hoje, ou que poderemos ter no futuro, de desagregação dos dados entre utilizadores residenciais e comerciais na utilização destes dados e sobretudo com a
não percebi, desculpa.
A questão que gostaria de colocar é se podemos ter uma leitura desagregada destes dados relativos à televisão por cabo e satélite entre utilizadores comerciais e residenciais, sobretudo naquilo que diz respeito à importância que pode ter neste âmbito do setor da hotelaria e da restauração e que pode marcar de facto aqui uma leitura tem que ver com um dado que já é apontado, uma taxa de penetração que é baixa, mas que permitindo esta leitura desagregada dos dados, pode de facto confirmar aqui uma utilização maioritária por parte deste setor, da hotelaria e da restauração. Um outro conjunto de questões que dizem respeito à imprensa, nomeadamente à imprensa escrita, e com registando de facto aqui um dado que resulta do relatório, que é da quebra na circulação dos jornais, vamos chamar tradicionais, assim, principalmente dos semanários, e de um aumento que se vai registando na circulação dos jornais gratuitos. E gostaríamos de saber se a entidade reguladora tem alguma possibilidade de relacionar esta realidade, por um lado, com alguma perda de poder de compra, que pode estar na origem desta realidade, e por outro lado com um outro fenómeno que pode ou não estar relacionado, e era essa a questão que gostaríamos de colocar, de saber se há alguns dados relativamente à leitura online dos jornais, de publicações, portanto, publicações que não se exigem à publicação impressa e, portanto, também têm a disponibilização de conteúdos online, se há alguns dados nesta matéria e se há alguma possibilidade de relacionar ou de poder fazer aqui alguma leitura nesta realidade. Relativamente ainda a estas questões, uma referência também àquilo que acontece no Porto Pago e aos dados que nos são apontados neste relatório, que apontam não só para a diminuição do número de publicações com acesso agora àquilo que se chama o incentivo à leitura, mas também na diminuição significativa dos montantes deste apoio. E gostaríamos de colocar a questão de saber se é possível ou não saber se é proporcional a distribuição por regiões dos apoios e igualmente dos cortes. Ainda no que diz respeito às questões da imprensa escrita, há uma situação que gostaríamos também de registar, que diz respeito a um registro que é feito e que, sobretudo, num contexto em que se prevê alguma alteração do ponto de vista legislativo, à situação da propriedade dos meios de comunicação social, há uma situação que é registada no relatório e que gostaríamos também de poder obter mais algum comentário, uma situação que é registada, quer no que se passa em relação ao Diário de Alentejo, quer no que se passa em relação ao Jornal da Madeira, que julgamos que é de facto uma situação que marca uma grande disparidade, de situações, sendo que em ambos os casos coloca uma questão de titularidade pública destes meios de comunicação social e, portanto, o que demonstra que não é a titularidade dos meios de comunicação social, nomeadamente a titularidade pública dos meios de comunicação social, que pode dar origem ao não cumprimento das obrigações de pluralismo e de diversidade relativamente a estes dois órgãos de imprensa escrita, em concreto, são marcadas aqui duas situações que são muito distintas. Ainda relativamente a uns dados que são agora relativamente a uma questão diferente e que tem a ver com os dados que nos são fornecidos relativamente ao acesso à internet e ao conceito de utilizadores ativos do serviço de acesso móvel à internet. Este critério que aqui é utilizado, a questão que gostaríamos de colocar é se não será de facto abrangente demais, ou seja, se não poderá dar como se não poderá apontar como utilizador ativo deste serviço de acesso móvel à internet utilizadores que de facto não são utilizadores muito ativos, uma vez que o critério que é utilizado é da utilização uma vez por trimestre deste serviço e portanto se não poderá de facto inflacionar aqui um pouco os números daquilo que é a utilização do serviço móvel de acesso à internet, tornando-os de facto pouco realistas. Concluo, até porque já ultrapassei o tempo que me foi dado, concluo, portanto, estas questões deixaria para uma segunda ronda, uma questões que ainda teremos por interesse em colocar.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Rosas.
Presidente, muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Presidente da entidade e todas as pessoas, os restantes membros do Conselho que aqui estão. Gostaria de dizer uma primeira palavra sobre o mérito do trabalho apresentado. Toda a gente sabe que esta bancada se opôs e se opõe à concepção política que presidiu à existência desta entidade reguladora, mas uma coisa é isso, e é o nosso ponto de vista sobre a política institucional subjacente a ela. Outra é o indiscutível reconhecimento do mérito dos trabalhos que têm sido produzidos pela entidade reguladora, que são muito úteis para o nosso trabalho, são úteis para os estudantes de comunicação social, e estou seguro até que são muito úteis ali para a tese de doutoramento do Dr. Arons de Carvalho, que com ela vai seguramente beneficiar alguma coisa. Eu queria, sobre este último relatório, o relatório 2007, dizer o seguinte, não ponho em causa que estes trabalhos, que são trabalhos com uma componente descritiva muito grande, têm que ser extensos, mas eles exigiriam um abstract, um resumo. Um resumo não só que de alguma maneira impedisse a especulação parcial sobre pedaços do relatório fora da doutrina interpretativa do mesmo, como um resumo que fixasse a doutrina interpretativa da entidade sobre o conjunto do balanço que faz. E a minha sugestão, que é uma sugestão académica com a qual o Sr. Presidente estará seguramente muito familiarizado, é que exatamente destes relatórios, sobretudo dos mais extensos, passasse a existir um resumo onde se fixasse a doutrina interpretativa da entidade acerca do balanço que faz. E que nos permitiria a nós, órgão político, centrar também a discussão nessa doutrina interpretativa que me parece o mais interessante do ponto de vista desta sede. Da sede das faculdades e das escolas, serão outras, mas nesta sede, que aliás é a sede destinatária do relatório, parecer-me interessante. Segunda observação que gostaria de fazer, que já foi feita, e que eu estou de acordo com, há aqui um certo consenso na Comissão à volta deste assunto. Os incumprimentos que são constatados são significativos, é claro, podemos dizer, há mais cumprimento que incumprimento, mas sim, os incumprimentos, vamos ver, são incumprimentos de regulamentos. O canal do Estado não cumpre o horário, não cumpre os limites de publicidade, não cumpre os 20% de difusão de obras em português, isto no que respeita a regras. E no que respeita a caderno de encargos, digamos assim, constata a entidade que há um excesso, constata e muito bem, há um excesso absurdo do futebol nos horários nobres e há poucos programas para grupos minoritários a horas com alguma audiência. É muito verdade. Ainda ontem no Canal 2 estive a ver um magnífico programa sobre as grandes obras de arte, sobre o Delacroix. A uma hora absolutamente abstrusa, 2 da manhã, 3 da manhã, quer dizer, a uma hora que todos os estudantes de História da Arte e muitas pessoas cultas em geral deviam ver aquele programa, um programa muitíssimo bem feito, em que eles vão, acerca de cada uma das principais obras de arte da pintura, fazer a história da época. São coisas altamente pedagógicas, não tem sentido nenhum espetar com aquilo à 1:30 da manhã. E, portanto, realmente essa constatação é muito importante. Há poucos programas para grupos minoritários. Eu bem sei que essa é a expressão consagrada, mas eu nem que chamaria assim, porque isso é um bocado consagrar, que as pessoas que se interessam por estas coisas são uma espécie de gueto social ou cultural na sociedade, e não devem ser. Mas há poucos programas de interesse cultural geral sólido a horas que sejam horas que promovam o gosto por esses programas. Porque se nós os espetamos à 1 e 2 da manhã, é claro que ninguém vai, não se vai criar o hábito de ver esses programas, porque toda a gente sabe que a insistência em programas de qualidade no horário nobre cria hábitos de, cria uma cultura de audiência que também o operador tem que cultivar, sobretudo o operador público. E no que toca aos privados, também não cumprem os limites de publicidade e também, em relação a eles, faltam programas de debates e entrevistas. Bom, essa constatação é óbvia e, é empiricamente detectável. Quer dizer, qualquer pessoa que liga SIC ou a TVI a seguir à hora do jantar, a seguir ao noticiário das 8, percebe que são programas que estão maciçamente articulados em função de um grande telejornal, de um grande noticiário, e depois de uma cadeia de novelas penduradas umas atrás das outras até à 1 da manhã, onde começam os filmes. Ou os interativos, essas coisas. Bom, eu aí já, eu também, como eu vejo pouco isto, mas por acaso ontem, como vinha para aqui, estive a fazer um... E é de facto, não há dúvida nenhuma. Bom, estes problemas são sérios. Quer dizer, são problemas sérios. Aliás, devo dizer que, apesar de tudo, acho que na RTP1 e, sobretudo, na RTP2, há uma evolução positiva na qualidade dos programas. Isso não... Eu devo dizer, sobretudo na RTP2, há uma evolução muito positiva. Qualidade cultural, qualidade histórica, e no que está feito e no que eles projetam fazer, como, aliás, se pôde constatar da presença aqui do canal do diretor de programas da 2, que gostei aqui de falar com ele, e acho que ele tem boas ideias, e enfim, vamos ver o que é que vai ser dali, mas me parece-me bem. E, portanto, ora, eu acho que quanto a isto, e se me é permitida a sugestão, a entidade reguladora não pode funcionar, ainda que o seja, também, não é só nem um gabinete de estudos, nem um observatório. E este relatório é muito o relatório de um observatório, uma vez que as medidas que vão ser tomadas, e toda a gente falou nisso e eu estou de acordo, não estão equacionadas. Quer dizer, e o acompanhamento, o tal relatório chamou a atenção, e bem, o acompanhamento. Esta comissão gostaria de saber, constatadas violações das regras ou afastamentos substanciais, ou afastamentos continuados, digamos assim, ao caderno de encargos ou ao contrato de concessão, detectadas elas pela vertente do observatório que tem a entidade, agora o que é que se vai fazer para corrigir além do enunciado? Há medidas que são previstas no dispositivo legal. Como é que a entidade vai atuar e como é que vai acompanhar as recomendações, se limitar a elas, ou as coimas ou outras medidas, se elas se entenderem justificadas? E essa parte é importante, porque senão, se o Sr. Presidente me permite, sem desprimor, gostaria de chamar a atenção de que a entidade reguladora tenderá a evoluir de uma entidade reguladora para um observatório. Sábio, douto, substancial, mas observatório. E isso não é, mesmo fazendo uma interpretação autêntica dos autores da lei, esse não parece ter sido a intenção dos autores da lei. A vertente gabinete de estudos e observatório, sem dúvida, é uma componente muito importante da entidade. Agora há o resto, há a parte reguladora. E essa parte reguladora parece-me no enunciado do vosso relatório parece fraquejar, ou então está omissa, acredito que sim, mas essa parte talvez não devesse estar. Terceira observação que eu queria fazer, muito rápida, Sr. Presidente, não há dúvida que, seja qual for, o relatório de março sobre a RTP era uma amostragem, nós sabemos, sobre o pluralismo político. Este relatório agora apresentado sobre os blocos informativos dos três canais já é mais substancial, porque é uma observação continuada. Agora, fico interessado por saber qual é a nova fórmula que vão adotar para a avaliação do pluralismo. Agora, mesmo estes números um pouco em bruto deixam-nos entrever uma situação de pluralismo que merece atenção, sobretudo no que toca ao meu partido, que tem ali uns 1%, uma coisa... quer dizer, há serviços informativos destes três canais observados em que nós praticamente não passamos. E quer dizer, sobre isso não é preciso grandes elaborações. E o PS e o Governo, seja qual for a componente, eu bem sei que é preciso ver que há informação positiva, informação negativa, há várias coisas aqui mas o Governo mais o PS são, em todos os canais, mais de 60% de espaço. Com toda a reserva que se põe a este tipo de informação bruta e por trabalhar, isto comparado com a situação, por exemplo, do Bloco de Esquerda nestes serviços informativos, revela que há um problema de equilíbrio no pluralismo informativo, claro, no que toca, pelo menos, aos serviços informativos dos canais que os senhores observaram. E faço minhas as palavras dos oradores anteriores em relação ao comentário político no canal público. Porque nos outros ainda, por exemplo, a SIC Notícias tem um programa de debate político interessante, onde há, digamos assim, uma espécie de pool, onde toda a gente roda em condições de igualdade. É interessante, é uma modalidade interessante que permite a atualidade política ser permanentemente acompanhada em condições de absoluta igualdade entre todas as forças políticas ou parlamentares. Agora, fazer do comentário político um entretenimento em que se convidam umas estrelas que fingem que não são políticos e que fazem comentário absolutamente político, em horário nobre, com exclusão das outras forças políticas, mais do que isso, há um comentador político que se permite mesmo intervir ativamente na vida interna do seu partido como sendo comentador. E, claro, provocando uma justa agitação no interior do seu partido, porque ele é comentador para umas coisas, não é comentador para outras, é um estatuto absolutamente espantoso, e eu acho que isto, num canal público de televisão, é muito difícil de engolir. E, portanto, acho que devia haver aqui o comentário político no canal público de televisão está distorcido, é óbvio que está absolutamente distorcido. E acho que devia, quer dizer, não podemos continuar a fingir que isto não acontece, e as respostas que o diretor de informação nos deu aqui, quando aqui veio falar sobre estes assuntos, no que me toca, e salva a devida a consideração que realmente tenho pelos atuais diretores de informação e programas da RTP1, que são gente séria e competente, pessoalmente considerados, tenho a maior consideração por eles, mas há aqui um estatuto que o canal público criou em relação ao comentário político, que me parece que tem que ser revisto. E que me parece que a entidade reguladora há de ter alguma palavra a dizer sobre isto. E não o maço mais, Sr. Presidente, muito obrigado pelas informações que nos trouxe. Se pudesse fazer algum comentário sobre estas coisas, da minha parte também agradecer. Muito obrigado.
O Sr. Deputado Campos Ferreira faz ali aquele sinalzinho, mas eu queria que considerasse a hipótese de deixar isto para depois da resposta.
Sr. Presidente.
Não é? Se não podemos abrir aqui um antecedente, perigoso.
Muito bom. Muito bom.
Então,
Sr.
Doutor, faz favor.
Se me permitissem, se a minha memória também chegar a tanto, ir agregando as temáticas onde parece que houve relativo consenso ou intervenções sobre o mesmo tema da parte de todos os seus deputados. Começaria pela questão da extensão do relatório, que evidentemente admito que não seja uma questão maior, não é uma questão maior, embora deva dizer-lhes, como aliás tive ocasião de afirmar em declarações públicas, não, ao contrário do que foi titulado, que o relatório era elegível, mas que íamos fazer esforços no sentido de reforçar a sua legibilidade em sentido concreto e, no fundo, também à luz das observações que ouvi, nomeadamente, ao Sr. Deputado Fernando Rosas, tanto assim que o Conselho já refletiu um mínimo sobre esse assunto e, de hora avante, haverá uma extensão máxima de 200 páginas, com o tal abstract a que se referia o Sr. Deputado Fernando Rosas, ficando todos os dados mais estatísticos, entre aspas, mais académicos, e digo entre aspas porque não entendo de modo algum, ao contrário de parecer moda, que essa expressão seja pejorativa, ficarão então para um anexo, o que permitirá, ainda por cima, poupar dinheiro ao erário público, atento o custo das impressões. Peço, aliás, desculpa por não ter facultado a todos os seus deputados um exemplar em papel, mas pareceu-me que era, enfim, representava um investimento tal... Pois, mas... Não sei se pagaram, espero que não, porque isso incomodar-me-ia, mas enfim, pareceu-nos que uma vez que vamos publicar em livro, a tal edição em papel crochê pareceu-nos literalmente uma imoralidade. Pronto, fica a explicação e pedindo desculpa por esta ato de poupança. Isso significa, portanto, que vamos tomar isso em consideração, sendo certo, porém, que o alargamento sucessivo de atribuições ou de objetivos em tal reguladora necessariamente se reflete em páginas, mas percebo muito bem que é necessário esse equilíbrio e também percebo que, mesmo do ponto de vista da expressão pública, do impacto público ou do interesse público, eu não posso deixar de tomar em consideração, se calhar também à luz da minha experiência académica, que hoje em dia, cada vez mais, para cima de 10 páginas, é uma tese de doutoramento. É verdade, digo isto com ironia, mas é a minha convicção, acima de 10 páginas é tese de doutoramento e a voragem da análise, a exigência que temos que necessariamente articular uma reflexão de um ano com uma discussão que, pela natureza das coisas, não dura mais de 2-3 dias, temos que tomar isso em consideração, porque é nosso dever. Não propriamente porque me impressiona a ideia de que é elegível ou alguns deslates que vi em termos de opinião, enfim, os deslates são no fundo a expressão mais bela da liberdade de expressão, mas porque realmente é função de uma entidade pública garantir que aquilo que faz possa ser analisado em tempo útil e analisado no sentido até crítico. E, portanto, sou e o Conselho Regulador é muito sensível a esta ideia e, portanto, haverá uma alteração significativa relativamente à dimensão deste ano, com a separação clara de campos. Em segundo lugar, esta extensão pode-se explicar também pela circunstância do relativo deserto analítico que dotasse a entidade reguladora de instrumentos também plausíveis, credíveis de ação. Né? Portanto, havia muitos campos que tiveram de ser desbravados, a questão das rádios, a questão da própria monitorização, a questão, por exemplo, da monitorização da imprensa, que não será repetida no próximo ano, não vamos outra vez dizer o que é o Expresso, ou o que é o Diário de Notícias, etc. Haverá, portanto, uma afetação faseada de recursos que pode, por exemplo, cobrir outros setores de imprensa que até agora não foram abordados e recordo, por exemplo, que é nossa intenção firme, no decurso do ano de 2009, enfrentar de vez e com a profundidade necessária, a questão da imprensa regional e local, que tem andado, não digo, e não é de toda a minha intenção estar a desqualificá-la, mas impõe-se, de facto, uma apreciação dessa questão, embora aí seja algo que também depende, evidentemente, depois de uma concretização a levar a cabo por parte do Conselho Regulador. Segunda questão, que me pareceu transversal a várias das intervenções, o que é que vai fazer a ERC a propósito dos incumprimentos, por exemplo, em matéria de programação ou de obrigações percentuais de obras criativas em língua portuguesa, originais em língua portuguesa, etc. Bom, o relatório de regulação é uma parte significativa, até pela afetação de tempo e recursos na vida da entidade reguladora, mas não é, digamos, não resume a vida da entidade reguladora e, portanto, aquele equilíbrio entre o que possa ser uma dimensão de observatório já, aliás, substancialmente distinta da do ano passado, uma vez que já há uma apreciação crítica ou elogiosa, quando for caso disso, em relação a cada matéria, poder-se-á reforçar essa componente que é opinião, que é no fundo a opinião expressa pelo Conselho Regulador, mas depois isto não pressupõe, evidentemente, que as verificações de incumprimento não sejam, digamos, fiquem dormentes com a simples divulgação do relatório. Infelizmente, e como dizia, a minha memória está assim um bocado, tinha aqui os dados todos sobre os processos contornacionais que já foram desencadeados pela entidade reguladora, se a memória não me falha, 16 no primeiro ano, 21 no segundo ano, isto é, 2007, e atualmente, à data, creio que de hoje, já estaremos em 29 processos contornacionais instaurados nos diferentes domínios de atividade da entidade reguladora. Agora, seria necessário, talvez, tomar em consideração, no entanto, que a instauração de um processo contornacional não se traduz necessariamente primeiro na aplicação de uma coima e depois na possibilidade viável de, em tempo útil de vida, conseguir o seu pagamento. Como podem imaginar e como é absolutamente normal, eu porventura fazia exatamente o mesmo, há uma prática quase sistemática do destinatário de um processo contornacional, primeiro de fazer oposição e depois de impugnar. Há uma prática dos nossos tribunais, não me fica bem criticar, não vou criticar, vou apresentar os dados objetivamente, que é particularissimamente exigente do ponto de vista da demonstração do comportamento culposo daquele a quem é aplicado a coima. Num Estado de Direito e atenta a proximidade a um processo contornacional com o direito criminal, admito que sim, mas um relatório particularmente assustador a que tivemos acesso mostra, assustador nesse sentido de ser uma ilusão, dizendo as coisas como elas são do ponto de vista da regulação, é uma ilusão pensar-se que mais processo de controle nacional vai induzir porventura no futuro a outros comportamentos, que aproximadamente 90 a 95% dos processos de controle nacionais, desde a entidade reguladora, a Direção-Geral do Consumo, outras entidades, falecem nos tribunais. Podia dar-se o caso, evidentemente, da incompetência mais crassa dos serviços jurídicos de entidade e daqueles que nos assessoram em termos de contencioso. Coloco a questão, evidentemente, em termos retóricos, porque não acho de todo que seja o caso, e, portanto, há aqui uma questão que, porventura, justificaria alguma reflexão, uma análise económica do direito e uma relação custo-oportunidade faz com que o infrator, a convicção de uma entidade pública, o infrator, com todas as garantias de defesa que tem, princípio contraditório, que já consta da deliberação, depois consta do processo de controle nacional, depois consta da impugnação, uma análise custo-benefício levar-me-ia como jurista a aconselhar à infração, se não violasse, evidentemente, regras éticas de comportamento, e, sobretudo, a nunca ter medo dos processos de controle nacionais. Há, portanto, aí uma discrepância entre a aparente eficácia da sanção pública e a capacidade indutora de comportamentos, não sendo crível, como lhes disse, que transversalmente todas as entidades que iniciam processos contornacionais instruam mal os processos ou demonstrem mal a existência de um comportamento culposo. Um caso, sem querer particularizar demasiado, de um processo contornacional que foi instaurado contra a RTP a propósito de um programa sobre o treinador José Mourinho, onde era utilizado o slogan, replicado o slogan exatamente do banco que antecedia em termos publicitários o programa, José Mourinho, faça como eu, uma coisa deste género, que nos pareceu daqueles casos mais flagrantes de violação à regra da separabilidade entre publicidade e programa, levou a que os meus pobres dois juristas que compareceram a juízo fossem literalmente zancados e, portanto, a certa altura, do ponto de vista não, reparem, não sou muito crítico ao Poder Judicial dizer que está errado, mas há aqui algo que diminui de forma notável a eficácia sancionatória. Qualquer um de nós, até em termos de cidadania, atribui àquela expressão mágica da coima, dos montantes, etc., que tem uma realidade no terreno regulatório completamente distinto daquilo que podemos abstratamente pensar, lendo, por exemplo, o artigo 76, que fala das contornações graves, de 20 a 150 mil euros, na minha opinião, há aqui, se me permitem a sugestão, que agradecia que tomassem apenas como tal, há aqui uma reflexão que porventura terá que ser feita de forma a que, sem ser um adepto, como sabem, porque já o disse, de processos contornacionais de forma sistemática, acho que a regulação também é ponderação de diferentes valores, há aqui uma ponderação que justifica, até para, porventura, a entidade reguladora não ficar com a reputação de moleza, que aliás acho que nunca ninguém lhe atribuiu, ou de ineficiência no sentido da correspondência entre uma decisão última, que é sempre um processo de controle nacional, e depois a correspondente sanção, significar, nesse sentido, um custo económico para o infrator. Peço desculpa, Sr. Presidente. Eu não estou a dizer que há uma jurisprudência favorável aos infratores. Há uma interpretação favorável de um pressuposto que é o da culpa em sentido de dolo ou negligência, que penso o seguinte: como é que vou demonstrar o elemento subjetivo de um facto objetivo? Quer dizer, é uma questão das mais deliciosas das academias jurídicas, mas tem uma repercussão concreta muito evidente. Portanto, é das mais interessantes, e há doutrinas já hoje interessantes sobre o elemento objetivo, do elemento subjetivo da culpa, com que não vou evidentemente massacrá-los, mas chamar a atenção para a circunstância, por vezes, atribuir uma virtude divinatória ao poder de sanção que, salvo de respeito, não tem depois correspondência na prática. Sem fugir, no entanto, às questões que foram colocadas, sinceramente, não nos pareceu que no relatório devesse constar exatamente a medida que decorresse, a medida da sanção ou a ausência dela, que decorresse das nossas verificações, mas chama a atenção para a circunstância de, do ponto de vista da avaliação, nomeadamente do Serviço Público de Televisão, há uma repartição relativamente clara de competências entre o Ministério, onde evidentemente é que não tem que entrar, e depois aquelas que são, nomeadamente à luz da lei da televisão, atribuídas à entidade. Destacaria, a propósito da deficiência, e aliás também, ainda bem, da Direção-Geral do Consumidor. Portanto, destacaria, porém, que algumas das falhas, infrações detectadas, representam, consoante os casos, infração por contornação. Tem como sanção uma contornação leve ou grave e, portanto, evidentemente, o follow-up dessa verificação vai ocorrer. O tempo dessa apreciação é que não era, evidentemente, compatível com o tempo da apresentação do relatório. Já tive ocasião de dizer, e faço esse apelo outra vez, não é possível, em termos sérios, entregar o relatório a 31 de março, a não ser que ele venha amputado de parcelas muito significativas, uma vez que esse prazo tem que ser articulado com outros prazos muito relevantes para a apreciação regulatória, nomeadamente a apresentação de contas por parte dos grupos de comunicação social. Esta comissão teve a gentileza de nos dar um prazo suplementar, parece-me, porém, que seria avisado prever, como aliás sugeri na carta enviada ao Sr. Presidente da 12ª Comissão, o Sr. Deputado Marcos Guedes, o mês de junho, que é, aliás, se repararem, aquele em que normalmente os reguladores europeus difundem os seus relatórios. Há dias, por exemplo, o Ofcom, que é o regulador britânico, difundiu o seu relatório de uma dimensão incomparavelmente menor ao nosso. E, portanto, quer por uma questão de gestão de recursos, quer por uma questão de factibilidade de cumprimento das nossas obrigações para com a Assembleia, deixo aqui, portanto, mais uma vez, essa sugestão. Quanto ao direito de resposta, questão colocada pelo Sr. Deputado Arons de Carvalho, qual o acompanhamento? O acompanhamento, neste momento, está a ser feito em dois, três níveis. Está a ser feito, por um lado, através de um reforço, aliás custoso, do nosso clipping, e, portanto, hoje já temos acesso a todos os direitos de resposta publicados, o que permite, evidentemente, libertar-nos da tarefa, aliás, até onerosa em termos de afetação de recursos, de estar a ler todos os jornais ou verificar se sim ou não o direito de resposta foi cumprido. Em segundo lugar, esse acompanhamento faz, por vezes, de maneira informal, aquilo que, aliás, o Sr. deputado muito bem disse, e já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez, que com um telefonema as questões se resolvem, o que significa isto. Não há necessariamente uma consciência infratora, por vezes é puro esquecimento, que é, aliás, um pecado dos mais correntes entre nós. Em terceiro lugar, o que significa, portanto, uma atividade reativa também neste sentido, articulada também com a comunicação que os queixosos possam fazer, mas, se me pergunta se todos os direitos de resposta, digamos, cuja publicação foi imposta ainda com correções pelo Conselho Regulador são publicados, não são. E não são porque bastantes órgãos de comunicação social têm recorrido, alguns de forma cada vez mais sistemática, à instalação de providências cautelares, solicitando ao tribunal pertinente a suspensão da eficácia da nossa deliberação até decisão da causa principal. Bom, também tinha os números, mas também peço desculpa, esqueci-me, não os trouxe. Se calhar porque estive a ver também, tal como o Sr. Deputado, preparando esta sessão, também fiquei até mais tarde a ver, pelo menos partilhamos um programa. Ora, se inicialmente havia uma posição sistemática e muito firme dos tribunais em dizer que não justificava, que não era causado dano irreparável a um jornal por publicar um direito de resposta, tem havido, e esse é um processo para mim mais interessante do ponto de vista como jurista do que provavelmente do ponto de vista do regulador, tem havido uma relativa inversão de jurisprudência. A ERC tem ido à lide e, portanto, tem interposto sistematicamente recurso dessa interpretação, mas, não querendo que isto parecesse uma sessão acerca do Poder Judicial, tem havido uma tendência de alguns tribunais para, perante aquilo que é, no fundo, uma colisão de direitos, o direito do titular de direito de resposta versus o direito do órgão de imprensa correspondente, para dar uma prevalência claríssima ao órgão de comunicação social. O que significa isto? Significa que suspensa a eficácia do processo deliberativo da entidade reguladora lá no fim das calendas, ou para lá delas, é que o titular de direito de resposta verá se sim ou não vai ter direito a ver a sua resposta publicada. Não vou, evidentemente, invocar um dos casos, que aliás queria que aqui já referi, um dos primeiros casos decididos a propósito de liberações da autoridade que recebemos já em funções, que foi o caso de um titular de um direito de resposta que viu ser reconhecido o seu direito 10 anos depois de iniciar o processo. Portanto, não estou a acenar com algo de catastrofista, mas tem havido uma tendência, bem, também compreensível, porque só tem ganho de causa na primeira vez, é óbvio que vai repetir. Portanto, não estou aqui a criticar a estratégia, estou no fundo a alertar para haver circunstâncias que podem explicar por vezes uma relativa discrepância entre o número de deliberações relativas à resposta em que é dada a razão ao recorrente e depois o número efetivo de publicações do direito de direito de resposta. Quanto à observação do Sr. Deputado sobre não ficar à espera do quinto operador, posso garantir que vamos ponderar então devidamente esta sugestão. Quanto a quem paga ou quem não paga a taxa de regulação, nós não fizemos uma tabela dos principais encobridores no relatório, enfim, sinceramente não me lembrei disso. Creio que um dos meus colegas teve essa lembrança. Agora, o problema é o seguinte. Como o Sr. Deputado sabe, a percentagem dos não pagantes, me é permitida a expressão um pouco rigorosa, a percentagem dos não pagantes, que diminuiu, aliás, de 2006 para 2007, está relacionada com, apesar de tudo, o exercício de um direito. Há empresas, grupos de empresas, maiores, mais pequenas, muitas delas muito pequenas, de comunicação social, que consideram que a taxa de regulação não é conforme à Constituição. Bom, o que significa isto? Que impugnam, invocando justamente essa inconstitucionalidade. Ora, desse ponto de vista, não sei, por acaso, eu entendo que não é justo, nem extrair consequências do exercício de um direito, portanto, eu entendo, e creio que o Conselho entende todo pacificamente, que não se pode castigar quem exerce um direito, e, portanto, se há consideração de que a taxa é não conforme com a Constituição, pois então, a questão mais tarde ou mais cedo subirá ao Tribunal Constitucional e ali ficará resolvida. Eu, e mais falo, em nome de nós temos ido à LIDE também nessas ações. É-me grato verificar que neste momento há uma diferença muito grande de decisões já que já nos foram notificadas, em que o Tribunal se pronuncia pela não inconstitucionalidade, quando confrontado com o número de decisões em que o Tribunal se pronuncia pela não conformidade com a Constituição, tanto quanto a minha memória é razoável, estamos a falar pelo menos de 5 decisões de não inconstitucionalidade e de uma decisão favorável à não constitucionalidade, mas isso o Sr. Deputado sabe também melhor do que eu. A questão, mais dia menos dia, sobe a Tribunal Constitucional na esfera da fiscalização concreta, e depois haverá uma pronúncia, com certeza, em plenário do Tribunal Constitucional. Seja como for, a única medida administrativa que está a ser tomada é dar conta às finanças desse não pagamento, mas creio que não seria cordial e seria, aliás, violador de direitos a extrair quaisquer outras consequências que decorrem ainda da apreciação desta questão nos tribunais. Não sei se penso que cobria o conjunto de questões que o Sr. Deputado colocou, mas se o Ventura verificasse que eu não tinha feito, agradecia-lhe que me o dissesse. Relativamente às observações do Sr. Deputado Campos. Agradeço-lhe o que disse sobre a questão do prazo de entrega. Acho que, de facto, é algo que é importante. Relativamente ao incumprimento de horários, ao incumprimento de contrato de concessão e aos aspectos que se destacou, o público jovem infantil, as obras criativas em língua portuguesa, e depois colocou a questão e agora? Bom, Sr. Deputado, eu não perco seguramente o sono se o destinatário de um relatório, e não faço sequer essas interpretações, valoriza, desvaloriza, desqualifica. Confesso que se calhar perfeitinho é estritamente indiferente a esse tipo de ruído, que aliás não imputo necessariamente ao Serviço Público de Televisão, portanto não estou aqui a fazer um juízo concreto sobre o relatório, mas aquilo que eu disse publicamente sobre a questão do relatório de pluralismo político-partidário, e agora o que foi dito pelo Conselho Regulador no relatório de relação, vale exatamente os mesmos termos. Vamos tomar as medidas que consideramos indispensáveis para extrair as consequências de incumprimentos que justificam, da nossa parte, uma medida suplementar, e depois vamos analisar qual é a evolução do comportamento, seja do Serviço Público de Televisão, seja dos operadores privados. Não me parece, mas que há também perfeitio, que deve entrar agora num diálogo alguém desvaloriza do lado, eu valorizo do outro, ou vou ameaçar. Quer dizer, acho que as coisas têm os seus devidos tempos. Não falo aqui de uma vingança de tipo chinês, porque não é isso que me... Não sou também muito dado a isso. Agora, acho que as instituições dizem o que têm a dizer, tomam as medidas que têm a dizer, e depois extraem as consequências desse ponto de vista. Chamou-me a atenção também a circunstância de várias intervenções dos deputados destacarem as questões da programação, e as questões da informação. Chama a atenção também, por outro lado, para uma circunstância que, enfim, que ainda vai ter que ser aprofundada, mas que já tem consequências do ponto de vista da percepção do que deve ser a regulação, que é a circunstância dos serviços de programas generalistas serem cada vez mais vistos pelas classes mais desfavorecidas. Não gosto da expressão classes, é uma expressão detestável, mas a ideia é essa, porque não acho não vou dizer o que acho, não tenho interesse a dizer o que acho neste, e peço desculpa pela parte. cada vez mais do interior norte e cada vez mais classes C e D e idosos. Isto significa uma transformação gradual das audiências que, do meu ponto de vista, mais reforça a necessidade de olhar com cuidado para as obrigações daquilo que é um serviço público de televisão e para as obrigações legais dos operadores privados. Não segundo a teoria do coitadinho, também não sou dado a isso, mas do coitadinho, os coitadinhos são as audiências, mas porque acho crucial olhar com atenção para as funções da formação, do rigor da informação, justamente para quem não tem meios, não tem capacidade para optar. Portanto, o meio ouvido, por exemplo, é cada vez mais visto por público masculino, dos 22 aos 44 anos, de meios económicos mais abastados. Felizmente, o dinheiro propicia o acesso, queira-se ou não, a patamares diferentes de conhecimento, de formação, de informação cívica e de cidadania. Há aqui um aspecto que, a meu ver, justificará um olhar cada vez mais atento e que tem a ver também, depois, com a própria concepção do que se entende ser um serviço de programas generalista. Portanto, nesse sentido, a verificação da quase total ausência de programas para o público infanto-juvenil, de programas culturais, de programas dirigidos a minorias, que aqui não são minorias no sentido que o Sr. Deputado, a que o Sr. Deputado Fernando Alves fez referência quando falou do programa da 2, são grupos minoritários mesmo. Essa ausência vai cada vez mais colocar a questão de o que é um serviço de programa generalista. E se o serviço público de televisão, ou os dois serviços de programas generalistas do serviço público de televisão, só podem ser analisados, desculpem a minha expressão, como um pacote, RTP1 mais 2, ou se também RTP1, para ser considerado um serviço de programa generalista, tem necessariamente, até pela questão das audiências, que contemplar esse tipo de programas. Porque senão, também do ponto de vista da concorrência, da não discriminação e do não favorecimento, eu próprio, que sou um grande adepto do serviço público de televisão, vou ter que me colocar questões na medida em que os operadores privados, à luz das obrigações que tiveram com as renovações das licenças, eles têm que ser, num único serviço de programas, generalistas. E, portanto, parece-me inaceitável, à luz das conclusões extraídas neste relatório, que o serviço de programas generalista RTP1 possa excluir determinados tipos de programas, atentem ainda por cima à circunstância de ser um serviço público de televisão, com a carga pesada que isso significa do ponto de vista societal e do ponto de vista da afetação de recursos públicos. Da mesma forma, quanto até à informação, acentuou-se neste relatório, a entender do Conselho, o mimetismo cada vez mais significativo entre os três principais serviços de programas. Os franceses falam em Blanc Bonnet e Bonnet Blanc, nós falaríamos talvez em Dupont e Dupont, não quero com isto fazer ironia, mas a verdade é belga, mas foi a portuguesa. A questão aqui é a seguinte: eu não estou aqui a fazer juízo de qualidade da informação, mas há sinais, e daí a importância também que eu destaquei o ano passado, quando tive o gosto de aqui vir, a importância de haver uma apreciação com os mesmos critérios prolongada no tempo, porque permite-nos ver a evolução. E a evolução do ano 2007 mostra, primeiro, um reforço mimético das abordagens nos serviços de informação das 20 horas. Depois, saber no top 3 qual é que está primeiro e qual está em segundo, isso significa que as quatro primeiras temáticas no serviço de televisão ocupam bem para cima de 50%. Política, a famosa política que aparentemente é demasiado versada no serviço de televisão, permita-me o reparo. Depois, a sociedade, a famosa sociedade, e aí vamos entrar, a ordem interna, e depois economia, finanças e negócios. As questões internacionais, se calhar têm um olhar enviesado por formação, começam já em termos ciclísticos, lá para o fundo do pelotão. Fora do pelotão, estão questões tão banais como cultura, como a relevância de outros atores sociais, e chama a atenção para o seguinte, mesmo em relação ao pluralismo político-partidário. Foi dito, porventura com razão, e como lhes disse, vamos ter em conta esse elemento para destacar esses aspectos também, até para uma leitura mais justa desses dados, mas foi invocada a grande presença, e foi invocada perante esta Comissão, a grande presença de ações sociais, de protesto contra o Governo e por aí. Curiosamente, quando vamos confrontar os dados da informação, dentro do capítulo há ações sindicais, que depois subdividem manifestações, ruas, etc. E depois questões ligadas, por exemplo, aos sindicatos, o que é que são os sindicatos, o que é que fazem, a sua relevância social. O que é que se verifica? Verifica-se, e isso podem confrontar facilmente pelos gráficos que estão, se me falha a memória, a páginas 632 e 637. Isso verifica-se o quê? Verifica-se que os famosos sindicatos, mais de 56% das questões ligadas a ações sindicais no Serviço Público de Visão disseram a respeito a manifestações, contestação ao governo, etc. Mas depois as questões propriamente ditas dos sindicatos como atores sociais, praticamente é uma temática que está a ficar seguramente gerôntica, porque aparentemente interessa pouco do ponto de vista relações laborais, perdão, interessa pouco à informação. E essas são as questões fundas, que são fundamentais para o regulador e para o regulador fazer sentido. As questões de pluralismo, as questões ligadas à diversidade, seja na informação, seja na programação, as questões ligadas à formação, as questões ligadas à independência, são, digamos, pilares fundamentais da comunicação social e especificamente do serviço público de televisão. Quanto às questões do debate, isso penso que o regulador não podia ser mais claro. No entender do regulador, um déficit que é tão significativo, às vezes, como as discrepâncias que se verificam nas avaliações que fazemos ao sistema político-partidário. E foi evocada muito a questão que eram cotas, um interlocutor, seguramente com sentido humor desenvolvido, mas não lhe veio mal, falou num sistema que seria do género das cotas leiteiras. Bom, isto tem a ver também com uma questão cultural, que é a desqualificação do próprio sistema político-partidário, não é? E, portanto, quando um ator político me diz isso, acho que, no fundo, está a fazer um autodiagnóstico preocupante, ou então está, pura e simplesmente, a não perceber a relevância fundamental que o sistema político-partidário tem no Estado de Direito. Essa é a questão fundamental. E, portanto, o que vale para a avaliação do pluralismo político-partidário, estricto ao senso nos espaços de organização, vale também, indiscutivelmente, em relação até a uma dimensão mais expressiva desse pluralismo, que é dar voz a vozes diferentes, sem prejuízo depois do modelo. Evidentemente, o regulador não é programador, não é o regulador que tem que dizer o modelo que o Serviço Público de Televisão tem que dizer, mas achei relevante que o Serviço Público de Televisão tivesse dito que essa questão ia ser tomada em consideração. Como foi dito, este lado, que é o regulador, não vai ficar à espera ad eterno, e, portanto, o que o regulador tem que fazer é perguntar. Olha, na sequência do relatório e declarações públicas que postou sobre o assunto, o que é que foi feito ou o que é que vai ser feito para suprir essa falha que foi detectada. O Sr. Deputado Campos Ferreira perguntou-nos ainda o que é que destacaríamos como mudança. Destacaria desde logo, não porque se calhar seja um bocadinho a menina dos meus olhos, mas tem uma certa ternura pelo direito de resposta, pela expressão que tem de igualdade de armas, é uma questão que sou particularmente sensível, a possibilidade de alguém se poder dar a sua versão, dizer como é que viu ou como é que acha que foi um facto sobre ele é reportado, onde eu acho que há uma evolução muito significativa. Não interpretem isto, peço-lhes como uma espécie de autoelogio da ERE, mas foi a abertura daquele debate, por vezes com expressões um bocado cacofónicas ou até virulentas, como aconteceu em relação aos órgãos de comunicação social perante direitos de resposta que lhes foram combinados com a entidade reguladora, mas acho que é uma daquelas dimensões culturais da regulação onde houve avanços significativos, onde foi importante o próprio regulador falar diretamente com os órgãos de comunicação social para perceber onde é que estavam as dificuldades, e acho que há uma evolução muito significativa, desde logo um aumento, nem que seja empiricamente verificado, de direitos de resposta reconhecidos sem necessidade de uma intervenção relatória, o que significa que é a melhor das situações. Isto é, quando o sentimento de obrigação e o sentimento de não lesão que se foi esbatendo em relação ao direito de resposta se afirma. Em segundo lugar, do ponto de vista da unidade de sondagens, eu acho também que foram feitos avanços significativos. Muita da atividade da unidade de sondagens é também ela invisível, isto é, a regulação é também a diplomacia, é a intervenção coerciva, é a ação informal, no fundo para evitar necessariamente o formalismo que decorre das notificações, e posso testemunhar que em muitos casos intervenções prévias ou rápidas de um membro do Conselho Regulador têm evitado, por exemplo, o desenvolvimento ou a permanência de situações que reputamos de contrárias à lei ou de duvidosa legalidade. Chama a atenção também para a circunstância de, a propósito da ficha técnica, a famosa ficha técnica das sondagens, estar em curso já um processo. A classificação é sempre difícil, como se sabe, se é correlação ou não, mas chamemos de correlação, está a desenvolver-se um processo de correlação para afinar pormenores relativos ao cumprimento de aspectos ligados a esta matéria. Do ponto de vista das rádios, avanços também que eu diria muito significativos. Do ponto de vista da garantia do cumprimento das cotas em música portuguesa que a lei da rádio estipula, do conhecimento do setor, de intervenções do setor, há, do meu ponto de vista, grandes avanços. O portal de televisão, o que nós chamamos como portal de televisão, que nos permite, através da inserção de dados pelos próprios operadores, uma verificação imediata e automática do cumprimento das obrigações em matéria de programas, de criativos, as obrigações quantificadas da lei da televisão, com a vantagem também grande para o próprio operador de ter, se me permitem, uma conta corrente permanentemente atualizada e verificar em que fase é que está, se está a cumprir, se não está a cumprir, o que também, do ponto de vista do operador, é uma vantagem, porque se conhece melhor do que se este trabalho não fosse feito. Do ponto de vista do regulador, é também melhor, porque diminui substancialmente a necessidade de intervenções regulatórias diretas. Chamava a atenção também para a circunstância com intervenção não impositiva, evidentemente, do Conselho Regulador, estar já a vigorar um acordo de autorregulação levado a cabo pelo ICAP em matéria de menções de patrocínio. Essas questões mais ou menos invisíveis ligadas à publicidade, às autopromoções, a entidade reguladora reuniu recentemente com os operadores de televisão, dando-lhes conta da sua interpretação e das limitações que se impõe estabelecer ao que nos parecem, em alguns casos, comportamento excessivo em matéria de, por exemplo, rodapés autopromocionais, deu-lhes conta da intenção de elaborar uma diretiva nos mais breves passos sobre o assunto, teve a delicadeza, que eu também acho que é regulatória, de dar tempo aos operadores para transmitirem a sua posição oficial, o prazo encerrou-se, portanto vamos avançar também nessa questão. Da mesma maneira, e para não me alongar demasiado, em matéria de publicidade, o Conselho Regulador entende que é uma matéria onde vai ser preciso um trabalho muito desenvolvido. Há novas formas de publicidade. A criatividade humana, como sabem, tem destas coisas fantásticas. A criatividade é infinita e há formas sofisticadíssimas hoje de publicidade, e é preciso uma reflexão também sobre o que é jornalismo, o que é publicidade, onde é que começa um, onde é que acaba o outro, o que vale hoje, no século XXI, o princípio da separabilidade, etc, etc, etc. Também está em consulta pública o regulamento relativo às isenções na aplicação das obrigações em matéria de cotas de música portuguesa. Como sabem, a lei prevê essa possibilidade de isenções. Penso que depois teremos o ponto de agenda da rádio, pelo menos... Ai, não temos. Ah, é que nós não fomos informados. Pronto, então, se não temos o ponto de agenda das rádios, posso dizer... posso. Pois, eu compreendo perfeitamente, Sr. Presidente. Seguramente, porque eu já me alonguei demasiado e por isso lhe peço desculpa. Mas, então, tenho que falar sobre isso necessariamente, porque essa é das joias da coroa, porque era um processo que nós achámos que era impossível, só mesmo a teimosia e quase a fé de um dos meus colegas, nomeadamente o vice-presidente, e mesmo se podia dizer em relação à monitorização do Dr. Estrela Serrano, havia apostas sobre se era possível ou não levar a cabo um sistema que não destruísse literalmente o orçamento da ERC. Portanto, uma coisa é estabelecer cotas, outra coisa é impor a um regulador a obrigação de as fiscalizar, não é? E, portanto, os sistemas disponíveis na altura rondavam os 800 mil a 1 milhão de euros, o que significava, quer dizer, afetar 20%, salvo de respeito pelas cotas de música portuguesa, que são importantes, com certeza, mas afetar 20% dos recursos da entidade reguladora a um artigo, a um conjunto de artigos da lei da rádio, era, e portanto, hoje é possível, até porque em relação ao relatório de regulação, hoje é possível verificar para e passo o cumprimento dessas obrigações em matéria de música portuguesa, não já em relação a 97 rádios, como constara, porque eram os dados que dispunhamos a 31 de dezembro de 2007, mas de 120 rádios, incluindo todas as nacionais, o que já nos dá um aspecto muito significativo, do meu ponto de vista, sobre esse cumprimento. Portanto, esse é um avanço que deve, a meu ver, ser destacado. Quanto aos às questões colocadas pelo Sr. Deputado Mota Soares em relação aos públicos vulneráveis, a questão já foi de alguma maneira abordada, mas o estudo de recepção dos meios que foi levado, que está a ser levado a cabo, foi porque já temos dados, e que vai ser divulgado publicamente na conferência da ERC em 16 de outubro e 17 de outubro deste ano, passa a publicidade, mostram conclusões fascinantes, que articuladas, como disse, com o estudo dos consumos e das audiências dos serviços de programas jornalistas, são resultados, em alguns casos, muito, muito impressivos. A importância, por exemplo, e portanto é de longe o estudo mais aprofundado feito sobre o assunto em Portugal, de longe, porque quer pelo universo, quer pelos focos grupos, enfim, uma questão que depois a doutora Estrela, que tem tido uma intervenção decidida nesta matéria, poderá explicar, mas, por exemplo, percebe-se a importância crucial que as pessoas atribuem ao cumprimento dos horários. Há convicções empíricas, cada um de nós terá ficado seguramente irritado, eu pelo menos, devo dizer que ficava com muita frequência quando programava uma gravação ou quando me sentava à frente do televisor e esperava, às vezes, de balde, que o programa nem sequer era transmitido, chega a ser impressionante a importância que as pessoas atribuem a isso. Considera uma questão mais relevante, por exemplo, do que a questão da própria pornografia na televisão. O que diz às vezes de como uma imposição desta natureza corresponde, como aliás o Conselho teve ocasião de dizer logo. Eu não fiz uma desagregação dos dados, nem vou fazer, posso garantir. Mas isso mostra como as questões ligadas à ética da antena podem ter uma importância, quer cidadã, quer do cidadão como consumidor, a que nós, porventura, empiricamente, não atribuímos importância excessiva. Devo dizer, e porque essa questão também já está do ponto de vista da verificação resolvida em termos técnicos, que a entidade reguladora, doravante, vai divulgar relatórios quinzenais, de 15 em 15 dias, dois, três dias depois, saem os resultados. No fundo, não se trata aqui de uma verificação de tops, quem é o mais cumpridor, menos um cumpridor, mas para, em termos públicos, saber quem cumpre mais, quem evoluiu, quem não evoluiu. Por uma questão de justiça, e da mesma forma que o relatório não teve problemas em criticar severamente o serviço por televisão nesta matéria até dezembro de 2007, por uma questão de justiça, também se deve dizer que os dados mais recentes, que têm disponível no nosso site, mostram uma progressão muito assinalável, um esforço muito assinalável do serviço por televisão, sendo hoje mais preocupante, porventura, por exemplo, a situação do operador SIC. A esmagadora maioria desses incumprimentos situa-se na faixa dos 0 a 3 minutos, o que tem parecido ao Conselho Regulador, por uma questão até de bom senso e de equilíbrio dos interesses, não justificar medidas experimentais. Posso, no entanto, garantir que não haverá hesitação em instaurar processos contranacionais, se for caso disso. Simplesmente o seguinte, nós temos os dados, mas depois precisamos mais algum tempo, porque a própria lei, e vem, a meu ver, admite a possibilidade de justificação apresentada pelo operador. Verificou-se, por exemplo, um conjunto de desvios significativos durante o Euro 2008, que é facilmente compreensível. Se há um prolongamento, não se pode depois exigir ao operador que, violando aliás compromissos que assumiu, corte a emissão nesse momento. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado João Oliveira, creio que já terei respondido minimamente às questões ligadas ao sensacionalismo, à informação. Peço desculpa pela gralha CDU versus PCP. Ah, não há gralha? Ó, Sr. Deputado, parece que não há gralha, afinal. Parece que afinal.
Não foi apresentado como gralha, peço desculpa.
Eu disse gralha, eu queria dizer erro. Eu queria pedir. Mas aparentemente também não é erro. Então, não é gralha, mas parece que. Mas agora ficava a questão resolvida, pedi à doutora Silvia explicar. Parece-me que não é erro mesmo. Eu não fui ver e, portanto, dei de varado porque o Sr. Deputado tinha razão, mas parece que. Em relação à desagregação dos dados por utilizadores, não é possível. Não é possível. A própria, aliás, primeiro é a competência da ANACOM, e a ANACOM tem entendido que isso, digamos, entra na esfera da estratégia comercial dos operadores e, portanto, não desagrega os dados. Quanto às questões que colocou, aliás, muito interessantes sobre a leitura online, aumenta ou não aumenta, quais as razões que justificam, pedi-lhe um pouco de paciência, porque no estudo de recepção dos meios, essa análise é feita já de forma cruzada e pronto, não meramente estatística, já com uma análise mais aprofundada. Eu, de qualquer modo, neste momento, não tinha sequer com honestidade dados que lhe pudesse transmitir. Eu não os tenho. Portanto, poderia aqui dizer um conjunto de facilidades, mas não as vou dizer, porque não tenho esses dados. Mas, em outubro, esses dados já constarão do tal estudo de recepção que eu há pouco apresentei. Portanto, pedi-lhe que, se possível, isso ficasse para essa altura. Quanto à questão, as questões ligadas aos apoios, à publicidade estadual e pública, etc., é uma zona de confluência de competências em todas as entidades. O Gabinete de Meios de Comunicação Social, a intervenção da entidade reguladora, quando muito, poderá ser indireta na medida da afetação da independência ou dos deveres de independência, neste caso, dos poderes públicos, na distribuição desses recursos publicitários. De qualquer modo, numa decisão, uma deliberação sobre o assunto já foi tomada pelo Conselho Regulador, foi relator o Dr. Elias Ferreira, e, portanto, se entendesse que a questão justificava desenvolvimento, pedia ao Dr. Elias Ferreira que desenvolvesse a questão. Quanto à questão da propriedade dos meios de comunicação social, como compreende, é aquela em que não vou entrar. Isto é, saber se a titularidade pública do meio de comunicação social garante ou prejudica irremediavelmente o cumprimento de deveres legais, não vou entrar como lhe peço que compreenda nessa questão, até porque é uma questão que tem a ver com o legislador e a sede própria para esse debate, que é justamente esta casa. Agora, objetivamente, não tenho problema nenhum em reconhecer aqui que o Sr. Deputado viu da análise que foi feita ao Diário do Alentejo em relação ao Jornal da Madeira, chamando a atenção, no entanto, para o seguinte, é que não há reparos muito significativos do ponto de vista, digamos, do pluralismo informativo, mesmo em relação ao Jornal da Madeira, onde há problemas claríssimos em relação ao espaço de opinião. Não lhe quero chamar monolítico, porque não tenho dados suficientes agora de cabeça para dizer que é absolutamente monolítico, mas há aí esse problema do ponto de vista da informação, mas depois a doutora Estrela Santos, se entender, poderá desenvolver melhor esta temática, seguramente, do que eu. Em relação à intervenção do Sr. Deputado Fernando Rosas, bom, para além das sugestões que me pareceram absolutamente pertinentes em relação ao relatório, a ERC, de facto, não pode ser só um observatório. E deve ser um pecado mortal a que tem que fugir. Primeiro, porque já há observatórios disponíveis e, portanto, isso era uma questão de financiamento, era dotar esses observatórios, se fosse o caso disso. Agora, sem observar, é impossível regular. E é uma fase, digamos, é nestes primeiros anos, até ver, uma estrutura mínima de conhecimento que nos permite, então, decisões de fundo. Portanto, essa carga descritiva, como bem a referiu, embora também analítica, é, a meu ver, um pouco inevitável. Quanto à nova fórmula, não é uma nova fórmula. A nova fórmula, poder, oposição, voz a favor, poder, é outra, é mais uma. Porque, até prova em contrário, o Conselho Regulador ainda não viu a propositura de um critério que fosse mais objetivo que aquele. Será mau? Terá limitações? É verdade, admito que sim, mas a verdade é que foi discutido, e isso posso garantir, e foi comunicado previamente ao serviço por televisão, ao contrário também já ouvi, e portanto, se as pessoas não leem os documentos, a culpa não é seguramente da ERC, ou então vamos para aquela questão em que não queria entrar das 10 páginas, acima das 10 páginas, sem tese de doutoramento, mas vai permitir, porventura, corrigir injustiças de apreciação ou leituras de clausura, digamos assim. A noção do poder, oposição, poder contra poder, permitirá, porventura, uma leitura mais justa. De qualquer modo, essa leitura vai passar para avante a ser integrada justamente com os dados que constam do relatório, ou segundo a mesma metodologia. Uma vez que, ao fim de 2 anos e 3 meses, como tinha dito ano passado, mesmo estatisticamente, este sistema de monitorização por amostragem, primeiro, desobriga-nos de estar a ver uma a uma todas as espécies, portanto, há uma relevância já indiscutível desses dados, e permitirá, no fundo, através de uma leitura mais integrada, evitar erros ou enviesamentos de leitura, que evidentemente de forma não foram feitos, são absolutamente involuntários do ponto de vista do Conselho Regulador. Quanto ao comentário político, aí não podia estar mais de acordo consigo, penso aliás que é a posição unânime do Conselho, não penso, é a posição unânime do Conselho sobre esta matéria, e agora veremos então o que é que o Serviço Público tem a dizer sobre o assunto, considerando ainda por cima a circunstância do tempo começar a ser suficiente para essa reflexão já ter sido feita, ou haver necessidade de fazer com uma urgência. Muito obrigado e peço desculpa, Sr. Presidente.
Eu era só ter um toque de humor, porque estas coisas devem ser sempre verificar como pode ser uma circunstância, uma casualidade, mas também pode ser um símbolo do estado da arte da comunicação social em Portugal. Deixaria isso ao critério, com a ironia e o humor que peço que tenham tolerância para me aceitar. Este exemplo, o presidente da entidade reguladora da comunicação social tem declarações num jornal de referência, que é o Expresso, que não correspondem à verdade. Isto tem um toque de humor relativamente à parte ilegível do relatório. Tem um toque de humor, esta análise e detectar esta situação, mas daqui também se podem tirar algumas conclusões para nós refletirmos sobre com a facilidade com que é muitas vezes com que são tratadas as declarações que fazemos diretamente ou através daquele estatuto de fontes que também vem também tratado neste relatório. Muito obrigado, entendam isto só como um toque de humor.
Senhores deputados, estou a adivinhar que não haverá condições para novas perguntas, para uma segunda ronda, enfim, depois de uma resposta tão exaustivas e também tanta questão, mas percebi que talvez a entidade, o Conselho, queira dar a palavra a outro dos seus membros, não?
Eu vi apenas algumas questões que foram suscitadas, talvez não fosse pior, e os meus colegas pudessem esclarecer algumas que eu não tenho, relativamente à informação de televisão, relativamente à sondagem, relativamente à parte das rádios. Uma vez que, sinceramente, não sabia que tinha havido uma mudança de agenda e, portanto, tínhamos preparados para uma segunda fase a proposta da aplicação da lei da RAP. Portanto, peço desculpa pelos dados relativos à RAP terem sido um bocado de distorção.
Devemos ter, enfim, também mais oportunidades, não é verdade? Então.
Só não queria deixar.
Dá-me licença. Eu só queria chamar a atenção dos senhores deputados. Que eu vou pedir-lhes depois mais uns 3 minutos, porque há aqui uma questão urgente sobre a qual a Comissão tem que dar uma resposta quando acabarmos esta parte com a Comissão Reguladora. Faz favor, senhor.
Peço desculpa, mas só para não deixar o senhor deputado sem resposta. É uma questão técnica, isto é, digamos que este trabalho é feito por pessoas que são, enfim, especializadas na codificação de dados para uma base de dados. E quando registam as peças, registam aquilo que é o chamado conteúdo manifesto. Isto é, aquilo que o jornalista, o apresentador ou a legenda diz, é isso que é registado. Portanto, quando um deputado, um membro qualquer do campo político é identificado como pertencendo à CDU, é isso que é registado. E, portanto, digamos que esta é uma questão técnica de metodologia e de critério para não deformar exatamente a informação que é recebida pelo grande público. Evidentemente que se for alguém politicamente formado, sabe distinguir entre um membro do PCP e um membro da CDU. Mas na medida em que, em termos de representação parlamentar, há dois grupos parlamentares, mas não há uma representação eleitoral, digamos, de um dos grupos, pelo menos do chamado grupo Os Verdes, eles não são quantificáveis em termos de atribuição de uma representatividade em termos parlamentares. Mas o mais importante neste caso é que é CDU quando o jornalista o identifica como a peça, a individualidade, a fonte. Quando é identificada como tal, é assim que ela é registada. Só queria dizer mais uma coisa que acho que poderia perpassar por aqui alguma dúvida sobre a questão do serviço público. Eu só queria chamar a atenção dos senhores deputados, aqueles que não acompanham. Há hoje um debate na Europa, feito quer ao nível dos reguladores, por exemplo, o regulador francês, o Ofcom, até mesmo com a intervenção de americanos e, sobretudo, nos meios académicos que trabalham com esses reguladores, há um debate imenso sobre o serviço público. A BBC tem centralizado esse debate. Infelizmente, em Portugal, nós não encontramos esse debate. Nem na esfera política, nem na esfera profissional, o regulador tem tentado fazê-lo. E a BBC coloca esta questão. Jornalistas da BBC, responsáveis da BBC, colocam perante os desafios tecnológicos, perante o digital, perante a multiplicidade de acessos, a disponibilidade imensa de programação, de informação, de conteúdos que estão aí em Portugal também, o que é que a BBC pode fazer melhor que os outros? E só se justifica que faça, se puder fazer diferente e melhor. Daí a insistência do regulador, neste caso da ERC, em mostrar e em evidenciar, como o Presidente bem fez, a necessidade de chamar a atenção, neste caso dos regulados, para o papel fundamental e as responsabilidades fundamentais da RTP na inovação de linguagens, de estéticas, de ideias, fazer diferente, porque senão alguém porá em causa, certamente, a sua própria existência. E, portanto, esta é uma questão fundamental que o regulador não pode eximir-se. e esperemos, talvez, que este debate venha também para Portugal. E, portanto, daí, e o Presidente da ERC fez isso de uma maneira muito clara, acentuar as especiais responsabilidades da RTP. E, tal como nós acentuamos no relatório, o futuro, a médio e a curto prazo, não é promissor. A evolução que nós fizemos desde 2006 mostra, por exemplo, que o mimetismo se estendeu, neste caso, à informação, por exemplo, através da fragmentação. A fragmentação das notícias. Cada vez as notícias duram menos. E isso o que é que significa? Cada vez há menos fontes, cada vez há menos protagonistas, cada vez há menos temáticas. E isto o que é que significa também? Cada vez há menos diversidade, eventualmente menos pluralismo. Não pluralismo político ou partidário, mas o pluralismo político, social, cultural, que a ERC analisa neste seu relatório. Portanto, é urgente debater o que é que nós portugueses, o que é que esta comissão, o que é que o próprio regulador pensa sobre o serviço público e as suas especiais funções. E daí a ênfase que foi dada nesta sessão ao serviço público, também da parte, sobretudo da parte dos senhores deputados.
Muito obrigada, doutora, por esta interessante nota sobre os tempos de mudanças que estamos já a viver, às vezes sem dar por ela. Perdão, Sr. Vice-Presidente, quer ter a palavra, por favor.
Eu só queria destacar aqui um aspecto que o Sr. Presidente, na exposição, abordou já, mas que é importante que a Comissão tenha a seguinte informação. Nós criamos, de facto, o portal da televisão. Esse portal vai permitir não só a termos os dados mais exatos sobre as questões que têm a ver com a produção independente, a produção europeia, todos esses dados, mas também vai nos permitir fazer um retrato anual do estado, que reputamos importante, do estado da indústria do audiovisual. A indústria em si, dos produtores nacionais do audiovisual. Vai nos permitir este portal saber quem produz o quê, individualizar as empresas, portanto, sabermos se são de facto produtores independentes e, portanto, verificarmos qual é o impacto em termos de indústria do audiovisual, o que é que envolve no tecido industrial português, neste caso particular. Também somente um ponto importante, que tem a ver com a lei da rádio e das cotas de música. Continuamos a receber dos cerca de 120 operadores o envio de dados. Creio que este número pode crescer agora, no projeto de revisão da lei da rádio nós introduzirmos ali alguns aspectos interessantes, ou melhor, aspectos que possam quase que obrigar ou permitir que os operadores nos enviem os dados, porque nada os obriga a enviar os dados e mandam-me de livre vontade e obtivemos uma grande cooperação deles todos. Os graus de cumprimento que era, eu penso que desejavam saber, para além dos que se registaram o ano passado, o que registramos no primeiro trimestre, que serão divulgados entre em breve no nosso site, cumprem genericamente os graus de incumprimento que estavam na casa dos 18%, estão a descer, substancialmente, mas também ainda não está o regulamento das isenções para depois verificarmos aí quais são as que estão isentas desse cumprimento. Portanto, no caso do portal da rádio, as coisas estão a andar bem e estamos a estabelecer uma relação em rede, não só com a Associação Portuguesa de Produtores de Fonogramas, mas, sobretudo, os dados mais fiáveis, temos tido a colaboração do maestro Pedro Osório, da Sociedade Portuguesa de Autores, para termos aí, então, uma informação muito mais precisa daquilo que é editado em Portugal. É somente este aspecto, esta referência.
Um minuto pedido pelo Sr. Luís Silva.
Muito obrigado. Serão mesmo 60 segundos para responder ao Sr. Deputado Campos Ferreira, que me tinha colocado, ou que tinha colocado à ERC uma questão sobre sondagens e permitir-me-á que responda sobre a forma de tópicos para cumprir os 60 segundos. O que é que a ERC evoluiu? Aliás, deputado, antes disto temos de fazer mais e melhor e nada disto é controlado. Permitam-me discordar, neste momento, todas as fases de elaboração de sondagens são controladas nos termos em que a lei o permite, isto é, quando são depositados, não só a fase de elaboração, este trabalho de campo, como o próprio depósito, como a posteriori a divulgação e a interpretação desses dados, são acompanhados por uma checklist, aliás, aprovada pelo Conselho, que tem todos os pontos que a lei permite a fiscalização. Por sermos sinceros, nós reforçámos os meios humanos, é verdade, temos uma ficha técnica, como disse o Presidente, que está em fase final, portanto, aguardamos um parecer
sobre uma questão que uma das empresas credenciadas colocou sobre direitos de autor. Estamos a preparar um estudo, ou melhor, o procedimento inicial para a elaboração de um estudo sobre o estado da arte e estamos a levantar, a fazer um levantamento dos principais problemas da legislação. Isto, que é aquilo que é mais visível, não prejudica, antes pelo contrário, aquilo que é mais invisível, que é quase todas as semanas há um membro do Conselho, muitas vezes sou eu, que pega no telefone e que fala com o responsável de um órgão de comunicação social, chamando a atenção para isto ou para aquilo. Quero chamar a atenção aqui para um ponto. Este contacto informal é devidamente registado, portanto não se trata aqui de um controlo arbitrário, é devidamente registado, é acompanhado a seguida de ofício e visa porque este contacto, qual é a importância deste contacto informal. Como todos nós sabemos, uma sondagem com uma correção 15 dias depois, em regra, não serve para coisíssima nenhuma. Porque, entretanto, já saíram duas. E, portanto, já não se sabe de sondagem que se está a falar. A retificação não tem eficácia nenhuma e, em muitos casos, até causa mesmo ruído. E, portanto, ainda há pouco tempo, um operador televisivo foi contactado telefonicamente, foi-lhe dito que ia seguir imediatamente o ofício, permitiu que ainda nessa semana ele corrigisse, porque, pelos vistos, reconheceu o erro em que estava a elaborar o texto. E, portanto, este género de atividades, muitas vezes, não são quantificáveis imediatamente, mas têm sido eficazes. Agora, uma última nota, já passou os 60 segundos, mas uma última nota para dizer o seguinte. Julgo que nesta sala estaremos todos de acordo com um ponto. Se houver dolo para alterar sondagens, esse elemento é insuscetível de percepção. O trabalho de campo, que é um elemento essencial na elaboração das sondagens, é infiscalizável. Enfim, a não ser que estejamos num estado policial, alguém a fazer o trabalho de campo com um representante da ERC olhar por cima do ombro. É impossível. E, portanto, há operações nas sondagens que são insuscetíveis de fiscalização. E eu não quero com isto dizer que há dolo ou que há manipulação. Não estou a dizer isso. Eu acho é que o legislador, permitam-me a minha opinião, deve ter consciência das suas limitações fiscalizadoras. E, portanto, a ficha técnica, por exemplo, através de identificação e clarificação de métodos de metodologia, permitirá identificar. Agora, repito, Sr. Deputado, se houver intenção, se houver dolo de manipulação de dados, não há nada a fazer.
Muito obrigada, Sr. Então, quero agradecer a presença do Conselho Regulador e dizer-lhes que cá estaremos numa próxima oportunidade para os ouvir com todo o interesse. Muito obrigada por pela vossa presença.